Senhoras e senhores deputados, vamos dar início agora à nossa... Só esperar que se criem condições na sala. Os intervalos têm sempre este efeito. Senhoras e senhores deputados, Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa segunda ronda. Ainda nos esperam algumas horas de trabalho. É a primeira boa notícia que tenho para vos dar. Temos 39 inscrições, pelo menos, o que significa que teremos entre a ronda inicial de perguntas / intervenções e a ronda de respostas, temos sensivelmente 2 horas e 40 para esta nossa segunda ronda. A não ser que haja desistências, senhoras e senhores deputados, que seria um apelo, sem nenhuma pressão, para esse efeito. Eu farei, para explicar a regra habitual, farei as intervenções e as solicitações de palavra que temos em função da distribuição que fizemos na primeira ronda até esgotar os deputados inscritos nos diferentes grupos parlamentares e eventualmente até chegarmos a um que só terá deputados desse grupo parlamentar. E portanto, sem mais demora, passaria a palavra ao senhor deputado do Chega, o senhor deputado Paulo Seco, que tem 2 minutos. Eu aqui seria mesmo muito inflexível e, portanto, os 2 minutos peço a todos também a vossa compreensão para que possamos mesmo cumprir os 2 minutos, porque senão torna-se mesmo impraticável. Sr. Deputado Paulo Seco, 2 minutos para a sua intervenção.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. e Sras. Secretários de Estado, e não esquecer, Sras. e Srs. Assessores, porque um bom governo tem que ter bons assessores para executar as suas políticas. Sras. e Srs. Deputados, estamos hoje aqui para falar de uma realidade que a senhora ministra bem conhece, mas que os anteriores governos socialistas e o atual governo teimaram em maquilhar com números que não saem do papel. O problema das altas ditas sociais são um problema identificado e não são apenas uma estatística de hospital. São o rosto da falência da articulação entre o Ministério da Saúde e o próprio Ministério da Segurança Social. Existem centenas de pacientes a ocupar camas de hospitais, não por doença, mas por abandono social versus familiar ou por falta de respostas sociais. E o que é que os governos apresentam? Acordos de cooperação que são autênticos pensos rápidos para uma hemorragia. Ouvimos a CNIS, a União das Mutualidades e até o próprio presidente do ICE, e o diagnóstico é unânime, não há camas, quer a nível público social, quer privado. O mercado está completamente asfixiado. Mesmo com o aumento da dotação orçamental para os acordos existentes, necessários perante a inflação, é uma medida paliativa e, sejamos claros, fictícia neste âmbito. De que serve pagar mais por uma cama se ela própria não existe? Sabemos que herdou um pântano deixado por anteriores governos, mas a herança não serve de desculpa para a inação. O país precisa de novas estruturas, de novos equipamentos sociais, de nível assistencial, que sirvam as famílias, mas sobretudo os utentes. É imperativo lançar novos programas de alargamento da rede de equipamentos sociais com parcerias público-privadas, sociais, cooperativas e ou mutualistas. E para terminar, deixo-lhe uma pergunta extremamente elementar. É de entendimento geral que a construção de novos equipamentos não deve ser um processo estatal lento, tipo PRR ou PARS, mas sim um processo de autonomia do mercado. A solução que deixo em cima da mesa por um processo tipo de visto gold da solidariedade. Seja público, social, mutualista ou privado, qualquer investidor privado ou instituição social que queira construir um lar ou unidade de cuidados assistencialista deve ter um caminho verde administrativo, porque para abrir um hotel de luxo o Estado abre tudo e mais um par de botas, mas abrir um equipamento social o investidor tem que esperar anos a fio por licenças da Segurança Social e de municípios. Muito obrigado.
Peço desculpa, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sra. Deputada do PSC, Manuela Carvalho.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Ministra e a sua equipa, reconhecendo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no processo de reorganização estrutural do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Trata-se de uma reforma com alcance institucional relevante que traduz uma aposta clara num Estado mais eficiente, mais coerente e mais transparente, corrigindo duplicações e redundâncias, sobreposições de competências, dispersão de recursos e fragilidades na capacidade de resposta. Importa, por isso, recentrar competências, reforçar a cadeia de responsabilidade e promover uma maior racionalidade organizacional e financeira. O ganho de eficiência contribui para uma maior proximidade aos cidadãos, com respaldo na qualidade dos serviços públicos, nomeadamente nos territórios de menor densidade. Ao reduzir redundâncias e ao concentrar competências, o Governo contribui para uma administração mais ágil, mais clara e mais capaz de responder aos desafios sociais e económicos atuais. É neste contexto que gostaria de colocar à Sra. Ministra duas questões. Em primeiro lugar, que balanço faz da situação orgânica que o Governo encontrou no Ministério e que resultados concretos já foi possível alcançar com esta reforma, quer ao nível da eficiência e da articulação institucional, quer na melhoria do serviço prestado aos cidadãos? Em segundo lugar, relativamente ao IFP, pode o Governo esclarecer, de forma inequívoca, se estão previstos eventuais encerramentos de serviços, nomeadamente em Valença e Monção, no Alto Minho, confirmando que será preservado o que verdadeiramente importa, a proximidade, a acessibilidade e a capacidade de resposta destes serviços às populações, às empresas do território. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada do PS, Ana Paula Bernardo.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Vou abordar a questão dos regimes complementares de pensões, assunto em que a Comissão Europeia tem trabalhado e estando a incentivar os Estados-membros a reforçar o segundo e terceiros pilares, ou seja, os fundos de pensões profissionais e poupanças individuais. Consideramos que estes mecanismos podem desempenhar um papel relevante no nosso país, porém, para o PS, a prioridade deve ser sempre o reforço da sustentabilidade do sistema público de repartição, garante essencial para a coesão e solidariedade. Devem ser igualmente ou prioritariamente de caráter voluntário e, sobretudo, é necessário que a discussão sobre estes mecanismos seja feita num quadro de transparência e de rigor e sem falso alarmismo sobre a sustentabilidade e a adequação do sistema público atual, como alguns procuram já promover. Senhora Ministra, uma pergunta: se pode garantir a este Parlamento e aos portugueses que o aprofundamento destes planos complementares não passa por usar parte das contribuições do sistema público ou desviar parte dessas contribuições para estes fundos complementares e qual a visão que tem relativamente ao regime público de capitalização, se este deve ser um instrumento privilegiado para o aprofundamento destes mecanismos? O Sr. Ministro das Finanças declarou, ainda não há muito tempo, em fevereiro, que o Governo está já a trabalhar e vai apresentar um plano de poupança para reforçar as pensões complementares, plano este que está a ser trabalhado com os reguladores e também com os agentes de mercado. Impõe-se uma pergunta, Sra. Ministra: qual é a posição, a participação e o ponto de situação da tutela da Segurança Social e do trabalho nestes trabalhos? Porque, Sra. Ministra, falamos de pensões, de pensionistas, de trabalhadores, de empresas que devem ser implicados, sobretudo quando estamos a tratar de planos profissionais. E muito em particular, quando o acordo de concertação social, que a Ministra já aqui referiu e valorizou, tem uma medida concreta que visa o incentivar mecanismos complementares por negociação coletiva, nomeadamente por via do tal regime público de capitalização. E, portanto, a Sra. Ministra, também, o que é que está a ser feito ou negociado com os parceiros sociais sobre esta medida? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, vou voltar a perguntar-lhe sobre um tema que já lhe tenho perguntado várias vezes, relativamente à sustentabilidade da segurança social, que, como sabe, é um tema que preocupa muito a Iniciativa Liberal. As projeções de longo prazo mostram que a solidariedade intergeracional está em causa e que, a partir de 2040, o sistema entrará em déficit, fazendo com que no futuro as pensões possam representar apenas entre 40% a 50% do último salário. Entretanto, o que temos assistido no nosso país para tentar resolver esta fatalidade é criar grupo de trabalho em cima de grupo de trabalho. O último grupo de trabalho sobre sustentabilidade da Segurança Social foi criado em janeiro de 25, com um mandato de 12 meses. Deveria apresentar um relatório intercalar em julho de 25 e um relatório final em janeiro de 26. O intercalar não foi entregue por causa das eleições antecipadas. Em janeiro deste ano, nesta mesma comissão, a Sra. Secretária de Estado disse que estava prevista uma reunião interna para apresentar o relatório intercalar, ou seja, em janeiro de 26, quando o relatório final já devia ir, o intercalar ainda nem sequer tinha sido entregue. Estamos em abril, não há relatório intercalar, não há relatório final, não há proposta. O mandato incluía precisamente questões estruturais que importam muito. Regimes complementares de capitalização, poupança privada de longo prazo e mecanismos de reforma parcial, ou seja, as respostas estruturais à sustentabilidade que não passam apenas por cortar reformas antecipadas. As perguntas que eu lhe quero deixar é, se o relatório intercalar foi entregue ao Governo em janeiro, como estava supostamente acordado, se sim, quais são as conclusões e porquê é que não foi divulgado? E se não foi apresentado ou entregue, o que é que se passou? E já agora, Sra. Ministra, perguntava-lhe também se o Governo acredita na diversificação das fontes de rendimento para a reforma através da poupança de longo prazo ou se vai continuar a adiar as propostas sobre regimes complementares de capitalização que o Grupo de Trabalho devia ter apresentado há meses e se vamos usar a desculpa do relatório do Grupo de Trabalho para sistematicamente adiar estas reformas estruturais fundamentais para o país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada do Livre, Isabel Mendes Lopes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, tenho duas questões. A primeira sobre CASES. O Governo retirou o Estado da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social sem aviso prévio às entidades fundadoras, aos trabalhadores ou à sociedade civil e, por isso, houve uma grande mobilização contra esta decisão. Ninguém sabe o que é que o Governo quer fazer à CASES, nem como é que são garantidas funções essenciais, como a certificação de cooperativas, apoio jurídico, conta satélite, promoção de voluntariado ou gestão do espólio de António Sérgio. Os parceiros alertam para a desagregação do setor, demoras nas respostas e sobrecarga da DGSS, já sem meios. O Presidente da República promulgou o diploma, é certo, mas com um alerta para acautelar as competências da economia social num diploma autónomo. Queria saber se há previsão para a publicação deste diploma e, na verdade, o LIVRE está preocupado com as consequências da decisão da saída da CASES, dado que a Sra. Ministra apenas garantiu a salvaguarda dos trabalhadores da função pública. Portanto, quero saber o que é que irá acontecer aos outros trabalhadores, que na verdade têm um conhecimento único e um tipo de competência altamente especializado e que é de interesse público, e também quem é que assume as competências únicas da CASES, nomeadamente na certificação das cooperativas e apoio jurídico a estas entidades. A segunda pergunta tem a ver com a Estratégia Nacional para os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi aprovada, mas as associações, entretanto, vieram dizer que não foram auscultadas, o que, na verdade, põe em causa a legitimidade do processo. E, portanto, gostava de perceber como é que o Governo responde a esta denúncia de falta de participação das associações na elaboração da estratégia e também gostava de saber se o Governo insiste na imposição de condição de recursos ao sistema de apoio à vida independente, que cria barreiras a este acesso essencial para as pessoas com deficiência e viola a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Sabemos também que o Governo anunciou que estava a decorrer um estudo sobre o sistema de apoio à vida independente e, portanto, queria saber quando é que está prevista a entrega deste estudo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao Sr. Deputado do PCP, Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, sobre creches, comprova-se a extrema necessidade de uma medida de rede pública, como o PCP propõe, que responda a mais de metade das crianças que não têm vaga. A pergunta é óbvia, o que é que o Governo vai fazer em relação a esta matéria? Sobre a deficiência, é também manifesta a falta de respostas em muitas zonas do país para muitas pessoas com deficiência que passaram já a escolaridade obrigatória, isto é, faltam mesmo CACIs. E pergunto-lhe o que é que acontece com estas pessoas, ficam sozinhas em casa, os pais deixam de trabalhar para ficar com os filhos ou ficam condenados ao isolamento? E que resposta pública, que resposta verdadeiramente pública é que o Governo está a preparar nesta matéria? Os idosos, vítimas do dramático aumento do custo de vida, tendo de fazer opções também dramáticas entre a alimentação, medicamentos, etc. São 200 mil os beneficiários do complemento solidário para idosos, mas isto tenha um significado muito concreto, é que é o resultado das baixas pensões e, portanto, pergunto-lhe quando é que o Governo dá passos fundamentais para aumentar, de facto, as pensões e reformas. 2.100.000 cidadãos em risco de pobreza ou exclusão social, pode ser menos, mas são muitos. Pronto, são muitos e devemos preocupar com isso. E a pergunta, Sr. Ministro, é muito simples. Sem o aumento geral dos salários, o aumento geral significativo dos salários e das pensões, como é que vamos sair deste quadro que deve envergonhar-nos?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado Paulo Núncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha primeira nota era para pedir à Sra. Ministra que não se esquecesse de responder à questão relacionada com o subsídio funeral a menores. Essa medida tão importante e que vem corrigir uma grave injustiça social que vem do passado e designadamente do tempo dos governos socialistas. A minha segunda questão tem a ver com a Estratégia Nacional para os Direitos das Pessoas com Deficiência. O Governo aprovou uma nova estratégia para o período 2026-2030 que tem como principal objetivo acelerar a mudança.
Sr. Deputado, peço desculpa, Sr. Deputado, para o tempo está muito ruído na sala. Eu sei que está muita gente também na sala, mas não há outra forma a não ser alguma autocontenção nos comentários, porque de outra forma o ruído torna insuportável a condução dos trabalhos e que nos ouçamos com toda a dignidade. Sr. Deputado Paulo Núncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava a dizer, o Governo aprovou uma nova estratégia para o período 2026-2030 e tem como principal objetivo acelerar a mudança e eliminação das barreiras que ainda afetam as pessoas com deficiência e que dificultam que essas pessoas possam ter uma vida plenamente autónoma e possam participar ativamente na vida social, económica, política e cultural do país com total igualdade de oportunidades. E por isso gostaria, se a Sra. Ministra poderia identificar as medidas mais importantes, enfim, não estou a referir-me às 150 que constam da nova estratégia, mas às medidas mais importantes dessa estratégia que vão fazer a diferença face à estratégia que precedeu esta nova iniciativa. E depois, no tempo que me resta, a Sra. Ministra teve a oportunidade, na sua intervenção inicial, de referir como prioridades para 2026, na parte das políticas de família, a revisão das regras de adoção e de acolhimento familiar, e eu gostaria que precisasse com mais detalhe no que é que vão constar essas medidas tão importantes para tantas famílias em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora à Sra. Deputada do Chega, Catarina Salgueiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, falo hoje de um dos maiores desafios do mercado de trabalho contemporâneo, as plataformas digitais. É um problema atual, crescente e preocupante. Durante anos, venderam-nos a ideia de flexibilidade, autonomia e oportunidade. Mas a realidade é bem diferente. O que temos, em muitos casos, são trabalhadores que dependem de uma aplicação para trabalhar, que não definem preços, que são avaliados permanentemente e que podem, de um momento para o outro, ser desligados sem qualquer garantia. Isto não é autonomia, isto é subordinação, ainda que escondida atrás de um algoritmo. E é aqui que o problema se torna evidente. O nosso ordenamento jurídico, nomeadamente o Código de Trabalho, já define claramente o que é uma relação laboral. Quando há direção, controle, integração na atividade económica de outrem, há contrato de trabalho, independentemente do nome que lhe queiram dar. O que falhou não foi a lei, foi a coragem política para a aplicar. Portugal não pode continuar neste vazio, onde se permite que milhares de trabalhadores estejam sem proteção efetiva enquanto se adia uma decisão clara sob o pretexto de diretivas europeias ou estudos intermináveis. Senhora Ministra, a questão é simples e direta. Vai o Governo assumir que sempre que se verifiquem os critérios de subordinação, as plataformas digitais devem ser tratadas como empregadoras e os trabalhadores como trabalhadores por conta de outra? Porque aquilo que está em causa não é tecnologia, mas sim justiça no trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora ao PSD, Sra. Deputada Sónia Fernandes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados, a todos cumprimento e de uma forma muito especial a Sra. Ministra, as Sras. E os Srs. Secretários de Estado e toda a demais equipa, saúdo, dado o trabalho, sobretudo nos últimos meses, o trabalho árduo e profícuo em várias matérias, uma das quais me proponho falar agora, a do cuidador informal, e dizer ou relembrar que o Grupo Parlamentar do PSD acompanha há vários anos estas matérias relacionadas com o cuidador informal, nomeadamente com o descanso ao cuidador, que, também é preciso relembrar, durante os vários anos de governação do Partido Socialista, teimou em não ver a luz do dia de uma forma consistente e eficaz. Contudo, o programa deste Governo veio eliminar esta lacuna, já que prevê especificamente valorizar e apoiar o cuidador informal. Vem, efetivamente, reforçar a formação, as condições de descanso e o acompanhamento aos cuidadores, nomeadamente por via da criação do projeto piloto da Bolsa de Cuidadores. A verdade é que este Governo tem feito um grande trabalho no apoio aos cuidadores informais, já que alargou o estatuto do cuidador informal aos não familiares, aumentou o subsídio de apoio ao cuidador de 1 para 1,1 IAS e o descanso ao cuidador deixou, Sra. Ministra, de estar na gaveta. É hoje uma realidade, embora que em projeto piloto. E por isso, pergunto, Sra. Ministra, se o Governo vai continuar com este importantíssimo caminho de valorização das medidas de apoio aos cuidadores informais, nomeadamente no descanso ao cuidador. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Oliveira.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, as Sras. E o Sr. Secretário de Estado, as Sras. E os Srs. Deputados. Sra. Ministra, sobre a lei orgânica, não ouvimos na sua intervenção, aliás, ouvimos poucos dados, praticamente nenhum, e mesmo na sua apresentação, ouvimos agora a Sra. Deputada do PSD a falar sobre isto. Não, eu não estava cá, mas estava a ouvir e tive a oportunidade de ler.
Senhores deputados,
tenho sempre a oportunidade de me contrariar se aquilo que eu estiver a dizer não estiver correto.
Senhores deputados, Deputado Oliveira, eu volto a reforçar o apelo. Nós temos 39 inscritos nesta segunda ronda. Se nós nos estivermos sistematicamente a interromper, vai começar o plenário e nós estamos aqui. E, portanto, eu apelo a que possamos ouvir-nos, cada um intervém no seu devido tempo, todos têm direito a intervir, todos têm direito aos seus 2 minutos, aliás, temos quase todos os deputados que estão nesta sala inscritos neste momento, e, portanto, todos terão direito a falar. Vamos procurar conter-nos nos comentários, senão é impossível ouvir-nos uns aos outros. Sr. Deputado Oliveira.
Eu agradeço, Sr. Presidente, mas evidentemente que as intervenções das senhoras deputadas do PSD apenas corroboram a correção da minha intervenção. Bom, para dizer que a senhora deputada do PSD fez algumas questões, bom, já sabemos bem que os centros de que a senhora deputada perguntou se iam encerrar ou não, que se vão manter abertos. Como é perguntar, é os centros de todo o país. Porque senão vamos ficar com a ideia, sim, porque se tivessem de discutir a lei orgânica, não tinham chumbado com o Chega um requerimento para a senhora ministra vir cá debater esse tema. Porque, senhora ministra, são muitos os cargos em 2 anos em que vai havendo substituição. E se nós não fizermos este debate sobre quais que alterações, que ganhos é que essas alterações vão proporcionar, então, quer dizer, nós vamos ficar apenas neste caso não é com a dúvida, é com a certeza, bom, que isto é apenas uma via verde, neste caso uma via laranja, para um conjunto grande de nomeações. E, portanto, eu gostaria de fazer algumas questões sobre isto. Que era, no IFP, se está em condições de garantir que não vai haver reduções de centros, já sabemos que aqueles dois não vão fechar, porque senão a pergunta não teria sido feita, de redução de centros de emprego e formação e de proximidade dos territórios, se no Instituto de Segurança Social, como vai ser gerida a mudança na gestão das contribuições, em trânsito para o GFSS, com menos serviços de proximidade. E que sentido faz passar a gestão da Carta Social dos Equipamentos Sociais para a Direção Geral da Segurança Social, quando é uma função tipicamente de planeamento e não normativa. E também perguntar, senhora Ministra, se vão existir transferências de trabalhadores de um instituto para o outro. E se os direitos dos trabalhadores, se isso acontecesse, estão todos garantidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Armando Grávito, Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Vou voltar a falar dos cuidadores informais, na sequência do que já aqui foi referido. O aumento da esperança média de vida constitui, sem dúvida, um progresso significativo, mas traduz também desafios estruturais que não podem ser ignorados. Esta realidade exerce uma pressão crescente sobre o Serviço Nacional de Saúde, a Segurança Social e as estruturas residenciais para pessoas idosas, entre outras respostas. Neste contexto, importa destacar o papel absolutamente essencial dos cuidadores informais, de instituições e respostas de proximidade que asseguram cuidados diários, evitam institucionalizações e reduzem os internamentos hospitalares. Acresce ainda um fator de elevada relevância para a gestão dos recursos públicos. Estas respostas contribuem significativamente para a redução das despesas do Estado. Não obstante, os cuidadores informais continuam a não ser reconhecidos e valorizados, como merecem, como já foi aqui referido. A Segurança Social não tem, na prática, assegurada um enquadramento que reflita plenamente o respeito e a dignidade devidas a estes cidadãos que desempenham um papel fundamental, muitas vezes de forma silenciosa e praticamente gratuita para a sociedade. Importa recordar que o investimento nos cuidadores informais não deve ser encarado como uma despesa, mas sim como um investimento estratégico. Na verdade, a despesa pública resulta, em grande medida, da ausência deste investimento. Neste sentido, questiono, Sra. Ministra, está o Governo disponível para promover um reforço do investimento nos cuidadores informais, designadamente através do aperfeiçoamento dos instrumentos legais que, poderei dizer, mas não vou gastar o tempo aqui. Se assim, para quando? Muito obrigado, Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo ao Grupo Parlamentar do PSC, Sr. Deputada Leona Cipriano.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. e Sra. Secretárias de Estado, restante equipa, cumprimento Vossas Excelências e saúdo o trabalho desenvolvido por este Ministério. O Grupo Parlamentar do PSD acompanha com preocupação os internamentos inapropriados pós-alta clínica, uma realidade que se arrasta há anos e continua a sobrecarregar os hospitais do SNS, prejudicando urgências, cirurgias e tempos de espera, com prejuízo para as pessoas que ficam expostas a infecções hospitalares. Por isso, saudamos a ação do Governo nesta matéria e a publicação da Portaria nº 20/2026, que reforça a revisão da Portaria nº 38A/2023 e cria um modelo mais claro para referenciação, acolhimento e financiamento das camas intermédias. Destacamos o aumento do financiamento de 1.400 euros para 1.876,30 por cama. A gestão centralizada entre a Segurança Social, SNS, ULS e a melhoria na articulação entre as áreas governativas. Assim, pergunto, qual o principal objetivo que o Governo pretende alcançar com a Portaria nº 20/2026? O PS apresentou o programa Voltar a Casa no momento do dia da publicação da portaria do Governo. Senhora Ministra, importa perceber se o projeto de lei proposto pelo PS pode funcionar ou se, pelo contrário, vai criar entropias e falsas expectativas, tendo em conta que este projeto é a resposta para o Orçamento de Estado 2027. Quando a resposta é urgente e necessária hoje. Quanto aos resultados práticos da publicação da portaria do Governo, importa saber se já começam a existir resultados no terreno onde estas respostas são mais necessárias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Patrícia Faro, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas, senhores deputados, a senhora ministra, a senhora secretária de Estado, senhor secretário de Estado e a restante equipa. Senhora ministra, gostaria de deixar algumas questões relacionadas com a transversalidade da igualdade, a igualdade de oportunidades, igualdade de género. No âmbito da transversalidade desta temática, sendo esta uma estratégia fundamental que integra perspectivas de género de forma contínua em todas as políticas públicas e práticas organizacionais e, atendendo também ao vosso programa deste Governo, no âmbito do trabalho, solidariedade e segurança social, que refere como metas a promoção da igualdade de oportunidades de tratamento entre homens e mulheres no trabalho e emprego e a conciliação equilibrada entre a vida profissional e a vida familiar e como medidas A redução do gap salarial, não explicável, entre homens e mulheres, transpor e implementar a diretiva europeia no contexto de transparência salarial e reforçar a legislação sobre cotas para liderança feminina nas empresas e organizações. E por isso pergunto, Sra. Ministra, para quando a transposição da diretiva europeia da transparência salarial, uma vez que o deadline é 7 de junho, a Sra. Ministra já o referiu aqui, mas ficamos a aguardar para quando essa transposição é efetiva, é que, Sra. Ministra, esta transposição é precisamente o garante da igualdade salarial entre homens e mulheres, por trabalho igual, salário igual, consiste em definir regras que reforcem a transparência remuneratória e reforça ainda mecanismos para garantir a sua aplicação, como são a obrigatoriedade da apresentação dos relatórios de género, como bem sabe. E por isso é tão difícil para nós percebermos que, sendo esta uma prioridade do Governo, que para além de deixarem passar, ou estão a deixar passar o prazo da implementação desta diretiva no ordenamento jurídico português, esta também não tenha sido uma matéria a quando das negociações do atual pacote laboral. Aliás, muito pelo contrário, as alterações ao Código do Trabalho, as recentes, representam um retrocesso nos direitos conquistados no que diz respeito às mulheres. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Lina Pinheiro, do Chega.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, há pessoas que vão perdendo todos os dias um pouco da sua autonomia, da sua força, da sua vida como a conheciam. Pessoas com doenças degenerativas, progressivas e incapacitantes, muitas delas já com graus de incapacidades superiores a 80%, que enfrentam não só a evolução da doença, mas também a incerteza de um sistema que devia protegê-las e que muitas vezes tarda em responder. E é precisamente aqui que surge uma preocupação séria relativamente à aplicação do artigo 5 e 6º do Decreto-Lei nº 126-A-2017 no âmbito da prestação social para a inclusão. Tem-nos chegado relatos de situações em que cidadãos, apesar de sofrerem de doenças degenerativas com origem anterior aos 55 anos, veem o seu acesso condicionado ou mesmo recusado por o reconhecimento formal da incapacidade a ocorrer apenas depois dessa idade. E por isso pergunto-lhe diretamente, tem o Governo conhecimento destas situações? Que critério está na prática a ser utilizado pelos serviços para determinar o momento relevante da incapacidade? Estamos a falar do início dos sintomas, do diagnóstico clínico ou exclusivamente da avaliação médico-legal? Existe uma orientação uniforme ou há decisões diferentes consoante os serviços? Senhora Ministra, estamos a falar de doenças degenerativas, doenças que por natureza não começam no dia em que são reconhecidas administrativamente. E é precisamente por isso que importa esclarecer. Considera o Governo adequado que na prática o acesso a esta prestação possa ficar dependente do momento formal de certificação, mesmo quando há evidência clínica anterior? Acresce ainda uma outra preocupação, os atrasos na resposta da Segurança Social. Qual é atualmente o prazo médio da decisão destes processos e quantos continuam pendentes? E termino com uma pergunta clara. Está o Governo disponível para rever este regime, nomeadamente o critério dos 55 anos no Decreto-Lei de 126-A de 2017, de forma a garantir maior justiça no acesso à prestação para pessoas com doenças degenerativas? Quando o sistema não acompanha a realidade das pessoas, não é apenas a lei que falha, é o Estado que está a falhar a quem mais precisa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do PSC, a Sra. Deputada Vânia Jesus.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Secretários de Estado. Permitem-me que volte a destacar...
Está a falhar o microfone? Ah. Sr. Melhor... Sim.
Muito obrigada, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Secretários de Estado. Como dizia, permitam-me que volte a destacar o trabalho concretizado pelo Governo e o seu Ministério no reforço do financiamento e valorização do setor social e dizer também aquilo que é evidente, é este Governo que está a fazer aquilo que durante anos foi apenas promessa, porque na verdade a falta de estabilidade, a falta de previsibilidade no financiamento às IPSS não é um problema recente, arrastou-se durante anos e durante os governos do Partido Socialista as soluções ficaram demasiadas vezes pelas intenções e pelos anúncios nunca concretizados e hoje há uma diferença clara. O atual Governo comprometeu-se, executou e, como já foi referido, o Governo efetuou um reforço no financiamento de 220 milhões de euros para o biênio 2025-2026, mais 218 milhões de euros para 2026 para cobrir a recente atualização das comparticipações e majorações, aproximando até aquilo que as instituições reclamavam há anos, que é aproximar o financiamento dos custos reais que têm ao dar as respostas sociais. E, portanto, Senhora Ministra, sabemos que este não é um trabalho encerrado. O próprio Governo já assumiu que não basta ir respondendo com reforços pontuais, que é preciso ir mais longe, que as IPSS precisam de previsibilidade, estabilidade e justiça no modelo de financiamento e, nesse sentido, há o compromisso deste Governo de criar uma lei de financiamento para o setor social. Um modelo de financiamento assente em critérios objetivos, que distinga custos diretos de custos indiretos, tenha em conta a complexidade das respostas sociais e o grau de dependência dos utentes e que preveja mecanismos de atualização mais estáveis para que as IPSS planeiem, invistam e garantam melhores respostas a quem mais precisa. Por isso, pergunto, Sra. Ministra, sinalizado esta necessidade de revisão do modelo de financiamento, se pode partilhar connosco que trabalho será seguido nesta matéria e se anteveja a possibilidade das IPSS passarem a dispor de um enquadramento mais estável nos próximos ciclos de financiamento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Dália Miranda.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra, senhoras e senhor Secretário de Estado. A execução do PRR exigiu um esforço sem precedentes na administração pública, não só pela dimensão dos investimentos, mas também pelas reformas estruturais. Para responder, foram recrutados muitos trabalhadores ao abrigo de regimes excepcionais. Hoje são profissionais essenciais que asseguram funções qualificadas e sustentam o funcionamento dos serviços públicos. Falamos de pessoas com experiência, competências técnicas e conhecimento acumulado. Importa sublinhar que muitas destas funções não terminam com o PRR, correspondem a necessidades permanentes em áreas como a gestão de fundos europeus ou a modernização administrativa. A sua saída representaria uma perda séria de capacidade e continuidade na ação do Estado. Senhora Ministra, qual a posição do Governo e que soluções tem para valorizar e reter estes trabalhadores, garantindo a continuidade e a qualidade de serviços públicos? Sobre outro assunto, Senhora Ministra, o Governo já nos habituou a uma total falta de diálogo e de abertura para ouvir pontos de vista divergentes. Tem sido assim no Código de Trabalho, em que apesar das inúmeras reuniões continua a adivinhar-se um documento completamente inquinado a favor dos patrões, foi assim com as altas sociais e no episódio mais recente chegou ao cúmulo de aprovar em Conselho de Ministros uma alteração ao subsídio funeral precisamente no dia em que estava agendado um debate sobre o tema no Parlamento. Um tema que tinha propostas de todos os partidos, menos os que suportam o Governo. Teve tanto tempo para alterar este diploma e resolveu escolher o dia em que o Parlamento já tinha agendado para o fazer. Mais um mau exemplo de como o Governo não consegue conviver com as instituições democráticas sem tentar atropelar e sem sobrepor a elas. E o PSD já fez o favor ao Governo de pedir adiamento da discussão da metodologia da iniciativa. Pois bem, Senhora Ministra, o PS quer deixar aqui uma mensagem de que, apesar deste atropelo, não vai deixar cair a especialidade da iniciativa. E apesar dos anúncios cheios de pompa, ainda não vimos nada só uma capa de jornal para fins políticos. Consegue dizer-nos o ponto de situação e o conteúdo concreto da alteração aprovada pelo Governo? Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado António Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Estados de Estado. Há temas que passam despercebidos no dia-a-dia, mas que dizem muito sobre como um país funciona de verdade. Um desses trabalhos é do inspector de trabalho. São esses que andam no terreno, que verificam condições de segurança e saúde no trabalho e as relações laborais, em todos os setores de atividade, que garante que as regras básicas de segurança e a legislação laboral seja cumprida. Esse trabalho tem forte impacto na sociedade, nas empresas e nos trabalhadores. Mas há aqui um ponto muito importante. Se queremos uma inspeção séria e eficaz, que atue com eficiência e eficácia, faz sentido olhar para este trabalho diário. Como é que estão essas pessoas? Estão motivadas? Sentem o seu esforço reconhecido? E o mais importante ainda, quando há concursos para a progressão na carreira, isso acontece de forma justa, transparente e com condições que façam sentido. Porque no fundo é simples. Não se pode exigir rigor e dedicação se depois não há estabilidade nem reconhecimento adequado por parte da tutela. E isso tem impacto no trabalho diário. Levanta-se aqui uma questão. Que tipo de carreira se quer para a inspeção de trabalho? Uma carreira com capacidade de atrair, reter e valorizar a experiência ou uma estrutura mais controlada, sem progressão previsível e limitada? Por isso, deixo uma questão, Sra. Ministra. Como é que este Governo está a garantir condições de trabalho e remunerações justas para os inspectores de trabalho, especialmente no que toca aos concursos para a promoção em inspector principal?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora ao grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Carla Barros.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Acabamos mesmo agora de ouvir o Partido Socialista referir que foi um mau exemplo que o deu por vir atualizar o subsídio funeral. Ou seja, fazer com que aquelas pessoas que em nenhum momento da sua vida tinham iniciado a sua carreira contributiva e que até há bem pouco tempo estavam a receber para subsídio de funeral 268,57 € e que agora estão a receber, à semelhança de todas as outras pessoas que têm carreira contributiva, 1.611,39 €. Ó, Sra. Deputada, não é o Governo que dá um mau exemplo por ter resolvido o problema de inúmeras famílias? Quem dá um mau exemplo e revela uma enorme insensibilidade pelo tema foi o Partido Socialista, que teve no Governo durante 8 anos e nunca, e muito mais anteriormente, imensos anos, décadas, e nunca em momento algum se lembrou em tratar de tema. Ó, Sra. Deputada, a Sra. Deputada foi adjunta de um governo do Partido Socialista e sabe que o governo não podia ter iniciado o tratamento do tema apenas no dia em que levou a Conselho de Ministros, Sra. Deputada. A Sra. Deputada sabe que o circuito administrativo de tratamento do tema é longo e por isso eu podia vir agora aqui dizer-lhe que quem copiou a resolução do tema foi o Partido Socialista. Já reparou nisso? Ó, Sra. Deputada, o importante aqui é garantir que estas pessoas têm o valor atualizado desde o dia 2 de Abril, que certamente a alteração ao decreto, a Sra. Ministra poderá confirmar, estará para promulgação do Sr. Presidente da República, e hoje temos centenas e centenas de famílias que o problema resolvido. A dor não é resolvida, mas, ao ser adotada, foi uma injustiça enorme o Partido Socialista não ter tratado disto e tem que realmente fazer o ato de contrição e pedir desculpas aos portugueses. Está bem? Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sofia Pereira, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, bom, se quiser saber como é que se consegue um acordo em contestação social, se calhar deveriam mesmo ir ver aquilo que já foi feito, quando foi conseguido. É que este Governo e a Sra. Ministra parecem muito aflitos dentro dos dia-a-dia que vai pirando da vida das pessoas. Quem o conseguiu foi dando mais direitos aos trabalhadores. Foi assim que o último acordo em contestação social com o Partido Socialista conseguiu-se que o patronato e representantes dos trabalhadores assinassem o mesmo acordo. Mas, Sra. Ministra, não foi a pedir que quem trabalha fizesse mais sacrifício. Não foi achar que ter estabilidade na vida de um português é um luxo que só alguns podem ter. E de certeza, Sra. Ministra, que não foi a tratar os direitos laborais como se o entrave se tratasse. Foi a melhorar os salários, foi a reforçar os direitos dos trabalhadores, foi a dar mais segurança a quem vive do seu trabalho. E por isso, se calhar, deveriam mesmo ver como é que foi feito na altura e tentar, pelo menos, fazer qualquer coisa parecida. O problema, Sra. Ministra, é que parecem pouco preocupados com isso, pouco preocupados com melhores salários, pouco preocupados com empregos estáveis. E eu queria dar-lhe uma novidade, como jovem, que é que os jovens não preferem trabalhos precários. E outra coisa que certamente os deixará muito surpreendidos, porque têm reiterado desta intenção com os contratos a termo, é que, Sra. Ministra, os jovens não acham normal viver uma vida de contrato em contrato. Lamento ser eu a portadora destas más notícias. E um jovem português quer saber se consegue construir a sua vida sem viver sempre na incerteza. Já agora, incerteza é essa que a Sra. Ministra normaliza e com este pacote laboral promove. E andam lá a maquilhar a precariedade com chavões, com modernidade, flexibilidade. Isto é enganar os portugueses, querem tirar direitos aos trabalhadores, querem precarizar quem trabalha. E, portanto, este pacote laboral tem, de facto, uma marca ideológica muito forte contra quem faz avançar este país, contra a classe média que se afoga dia após dia no custo de vida. E por isso gostava de perguntar o seguinte: se para além de parecerem desprezar os sindicatos, também desprezam os jovens trabalhadores que querem construir uma carreira neste país. E já agora gostava de ficar a saber se quem quer cá ficar ou também os mandam embora como alguém tão próximo da sua linha ideológica já uma vez fez. Obrigado.
Srs. Deputados, muito obrigado, Sra. Deputada. O nível de ruído na sala está outra vez insuportável, sobretudo a Sra. Ministra também, presumo que não esteja a conseguir acompanhar as intervenções, porque, acreditem, aqui ao fundo o ruído é insuportável. E, portanto, eu pedia, reiterava o apelo para que nesta sala, em que está mesmo muita gente, possamos reduzir a intensidade das conversas paralelas e do ruído durante as intervenções dos colegas deputados. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Idalina Durães, do Chega.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Ministra, agradeço a sua presença e a dos seus secretários de Estado. Hoje vou falar de creches, tema que considero importante, nomeadamente quando se fala de um bem maior, que é a segurança das crianças. E começo desde já por questionar a Sra. Ministra do seguinte. A Sra. Ministra sabe hoje quantas creches estão a falhar na fiscalização? Ou continuamos a agir apenas quando os casos se tornam públicos? Digo isto porque, depois de tantos alertas, custa perceber porque é que ainda estamos a discutir a criação de canais de denúncias e o reforço da fiscalização, como se estivéssemos a começar do zero. Em relação ao programa Creche Feliz, que garante a gratuitidade nas creches para muitas famílias com crianças até aos 3 anos, que na teoria é um programa universal, mas questiono a Sra. Ministra se na vida real as famílias conseguirem integrar-se neste programa não depende apenas da sorte. Sorte de haver vaga, sorte de haver resposta na zona onde a família vive. E quando há falhas, ou seja, quando uma creche não garante segurança às crianças, que respostas concretas são dadas a estas famílias? Quem intervém e com que rapidez? Por fim, termino com uma simples questão. O Governo conhece, de facto, as listas de espera por território ou continua a apresentar um sucesso nacional sem um retrato completo das suas necessidades? Assim termino por dizer que na infância não pode haver incerteza, tem de haver uma especial atenção na responsabilidade, prevenção e ação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSC, Sr. Deputado Paulo Edson Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Os últimos dados conhecidos referem que o número de crianças e jovens institucionalizados diminuiu em 2024, segundo o relatório CASA, divulgado pelo Ministério do Trabalho. De acordo com esse documento, diminuiu 88,5% das crianças e jovens em perigo permaneceram no seu meio natural de vida, registando-se uma redução de cerca de uma centena de situações de acolhimento, que passaram de 6.446 em 2023 para 6.349 em 2024. Pergunto, qual o ponto da situação atual, reportando-se ao ano de 2025, e se já tem números provisórios de 2026? Outra questão. Aproveitando a provocação, ou respondendo à provocação do Sr. Deputado Miguel Cabrita sobre se era a Sra. Ministra que estava a falar, se era a Sra. Professora de Direito de Trabalho, a senhora, relativamente ao Banco de Horas, a Sra. Ministra respondeu: nesta legislação, o Banco de Horas é colocado com cautela que evita os abusos que a anterior legislação do Banco de Horas anteriormente causava. Daí a diferença. E mais, referiu 3 vetores importantes, já não relativamente a esta pequena provocação, mas quando se falou sobre o Banco de Horas, eu acho importante clarificar. O facto de o Banco de Horas ser aplicado apenas subsidiariamente às convenções coletivas de trabalho, o primeiro vetor, a segunda, respondendo que o Banco de Horas responde às necessidades do empregador e do trabalhador, em diferentes prismas, e o terceiro, sobre o regime especial de pagamento ao trabalhador alcançado após o Banco de Horas. Pergunto-lhe por achar que está coberta de razão e para desmistificar de uma vez por todas estas demagogias que ouvimos durante toda esta manhã, sobretudo a parte da nossa esquerda, mas que para o cidadão comum, em que é que na prática se traduz cada um destes 3 vetores que referiu? Acho muito importante a opinião pública saber e perceber verdadeiramente isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Júlia Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Secretários e Sr. Secretário de Estado. Importa sublinhar que os Centros de Emprego e Formação Profissional desempenham um papel essencial no acompanhamento de desempregados, na promoção da qualificação profissional e na articulação com o tecido empresarial local. Estas funções assumem particular relevância em territórios do interior do país e de baixa densidade, como o Distrito de Bragança, onde a presença e a proximidade de serviços públicos em territórios extensos e com baixa densidade populacional são cada vez mais determinantes para garantir igualdade de acesso e promover a coesão territorial. Senhora Ministra, confirma que o Governo está em preparação a reorganização de centros de emprego do IFP e que isso implica a fusão de serviços e a redução de cargos dirigentes com impacto no interior norte do país, em particular no Distrito de Bragança. Em caso afirmativo, quais são os fundamentos técnicos de organização e estratégicos que sustentam esta decisão? Que impacto terá esta reorganização na estrutura e funcionamento dos centros de emprego e formação profissional do Distrito de Bragança? E está prevista alguma fusão, reorganização ou alteração da sua atual configuração nos centros de emprego de Bragança, Mirandela, Macedo Cavaleiros e Torre de Moncorvo? E qual é o calendário previsto para a conclusão deste processo de reestruturação do IFP e para a abertura dos procedimentos concursais para os cargos dirigentes? Está prevista a recondução dos atuais dirigentes que exercem funções no distrito ou a abertura de novos concursos para estes mesmos cargos? E de que forma pretende o Governo garantir que este processo de reorganização não implicará perda de proximidade, diminuição da capacidade de resposta dos serviços e enfraquecimento da presença territorial do Instituto de Emprego e Formação Profissional no distrito de Bragança? Não é assim que trabalhamos para a coesão territorial e, por isso, Sra. Ministra, eu agradeço uma resposta concreta para estas mesmas perguntas que foram feitas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passemos agora ao grupo parlamentar do Chega, Sr. Deputado Francisco Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sra. Ministra. Sra. Ministra, quero-lhe falar de mergulhadores profissionais. Trabalham no escuro, debaixo d'água, em condições extremas, agarrados a uma corda que lhes guia o movimento. Reparam estruturas, soldam metal, inspecionam navios, arranjam barragens, arranjam pontes, resgatam pessoas. Temos dos melhores mergulhadores profissionais do mundo, seja na Madeira, nos Açores, no Mar do Norte, no Golfo do México, em Bissau, asseguram infraestruturas fundamentais. E neste processo, salvam vidas, muitas vidas. Mas tudo isto vem com um custo. Vem com um custo, Sra. Ministra. Doenças compressivas que causam dores intensas, paralisia, morte. Barotrauma que causam lesões internas, perda de audição. Narcose por nitrogênio, que altera o raciocínio e leva a quadros psicóticos profundos. Depois destes 50 anos, estes homens não servem para nada. Não podem trabalhar em sítio nenhum. Aliás, está cientificamente comprovado que neste mundo inteiro só há uma profissão que é comparável ao que estes homens sofrem. Sabe qual é, Sra. Ministra? Astronauta. A única. Mas para o Estado, estes homens, que são homens, não existem. Não existem. Não existiam para o PS e não existem para o PSD. Aliás, estão diluídos em códigos de atividade de construção, de pescas, de engenharia, nem categoria profissional têm. Não têm categoria profissional. São décadas disto. E o que o Estado faz com estes homens não é só uma lesão. É criminoso. Sra. Ministra, eu tenho uma pergunta, e é só uma pergunta. O Chega já deu entrada nesta casa de dois projetos. Um, criou o Código de Atividade Económica para os mergulhadores. O segundo, reconhece os mergulhadores como profissão de desgaste rápido com direito à reforma antecipada. E a pergunta é só esta. Depende de si. O seu governo vai apoiar ou vai chumbar as medidas do Chega? Muito obrigado, Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa ao grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Barbosa.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, refiro-me à concretização da prestação social única, que é uma medida estruturante inscrita no programa do Governo com um objetivo claro: simplificar o regime das prestações sociais não contributivas, tornando mais transparente, mais eficiente e mais justo. Sr. Presidente, eu pedi algum silêncio na sala, se não é possível.
Tem toda a razão, Sr. Deputado, eu já fiz esse apelo pelo menos umas 10 vezes, mas de facto podemos fazer a 11ª, ver se é de vez. Está muito ruído na sala.
Posso
Sr. Deputado Joaquim Barbosa.
Posso recomeçar?
Pode recomeçar.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Ministro do Trabalho, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, refiro-me à concretização da prestação social única, que é uma medida estruturante, inscrita no programa do Governo, com um objetivo claro: simplificar o regime das prestações sociais não contributivas, tornando mais transparente, mais eficiente e mais justo. Falamos de uma reforma que visa reduzir a burocracia, reforçar a eficácia no combate à pobreza e à exclusão social, assegurando simultaneamente que nenhum beneficiário perde proteção relativamente ao sistema atual. Fazendo até um paralelismo com importantes reformas estruturais em Portugal no passado, esta reforma estrutural é equivalente, mutatis mutandis, com uma modificação estrutural feita pelo PSD nos governos do professor Cavaco Silva, no campo fiscal, com a criação do IRS e do IRC e a consequente eliminação de mais de uma dezena de impostos em Portugal à época, e os benefícios que isto trouxe a Portugal. É por isso particularmente relevante o caminho que está a ser seguido no sentido de integrar diversos apoios, como o rendimento social de inserção, o complemento solidário para idosos e prestações associadas à parentalidade, numa lógica de maior coerência e simplicidade. Sabemos que o Governo está a ultimar este processo com cuidado essencial, garantir que a implementação da prestação social única não compromete os fundos do PRR e que assegure uma proteção, pelo menos equivalente, para quem mais precisa. Senhora Ministra, é neste contexto que importa clarificar duas questões fundamentais. Em primeiro lugar, face a notícias recentes que apontam para o risco de perda de cerca de 500 milhões de euros de IRR associadas aos eventuais atrasos desta reforma, pode o Governo garantir que Portugal vai cumprir este objetivo e assegurar a plena execução deste projeto? Em segundo lugar, qual é o calendário concreto que o Governo prevê para a entrada em vigor da prestação social única? Senhora Ministra, esta é uma reforma determinante para a credibilidade do sistema de proteção social e para a confiança dos cidadãos. O país espera clareza, segurança e capacidade de execução. Muito obrigado. E obrigado, Sr. Presidente, também pelo...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Sra. Deputada Irene Costa tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, o que é que falhou na resposta aos problemas das altas sociais? Esta é a questão que lhe coloco. Em janeiro de 2025, questionei a Sra. Ministra sobre a incapacidade do Governo para resolver este problema. Nessa ocasião, tinha decorrido praticamente um ano desde que a Sra. Ministra tomou posse e questionei sobre os resultados que se comprometeu a apresentar com o irrealista Plano de Transformação e Emergência que a Sra. Ministra subscreveu e através do qual prometeu resolver o problema dos internamentos sociais em 6 meses. A Sra. Ministra preferia não ter que voltar ao tema, mas hoje, passados 2 anos, o que é que verificamos? Temos mais pessoas nas camas dos hospitais, não por doença, mas por falta de respostas sociais. Os internamentos sociais aumentaram em 2024, aumentaram em 2025. Temos uma rede que não responde, um governo que não soube reforçar medidas que estavam implementadas e que funcionavam com resultados positivos. E há um facto, Sra. Ministra, em dezembro de 2025, o PS desenvolveu um projeto estrutural para resolver este problema dos internamentos sociais, deu nota disso na comunicação social e solicitou contributos às instituições do setor e ficamos, entretanto, a saber que este trabalho, e numa linha de cooperação e lealdade, foi dado a conhecer ao Governo na altura. Ou seja, as soluções estavam identificadas, estavam a ser trabalhadas com o setor e eram do conhecimento do Governo. E ainda assim, Sra. Ministra, o que o Governo tem feito é um acumulado de medidas avulsas, portarias e respostas transitórias, grupos de trabalho, projetos pilotos com relatórios que não são conhecidos. Medidas sem impacto ou resultados concretos no terreno, conforme mostram os números, com os internamentos sociais a subir, ao mesmo tempo que diminui a capacidade e acesso aos cuidados no SNS e diminui também a confiança no Governo. Portanto, o Partido Socialista não acredita que o Governo consiga resolver este problema e assim pergunto que promessas, Sra. Ministra, deve agora os portugueses acreditar, já que as promessas antigas não foram cumpridas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora ao Grupo Parlamentar de Chega, Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou ser muito breve, Sra. Ministra, vou apenas fazer uma pergunta que não foi possível fazer na primeira intervenção e que tem a ver, como era o foco da minha intervenção, com a Lei do Trabalho. E esta pergunta tem a ver com a adaptação da Lei do Trabalho aos novos desafios. Como todos sabemos, vivemos numa era de transformação acelerada, a inteligência artificial, o teletrabalho, as plataformas digitais, tudo isto está a mudar muito rápido e a mudar radicalmente no mercado de trabalho e na vida das famílias. E o que pergunto muito claramente é onde está a visão estratégica do Governo para estes desafios. Como pretende garantir a proteção dos trabalhadores, por um lado, mas sem sufocar a inovação e a competitividade que é pretendida nas empresas. Porque o que vemos no documento, que já hoje aqui falámos largamente, do anteprojeto da reforma laboral, e que, na nossa opinião, vemos um entrave ao teletrabalho, onde a empresa poderá recusar pedidos de teletrabalho sem fundamentação expressa. E isto é regredir, não é avançar. Portanto, gostaria que a Sra. Ministra nos explicasse, de facto, é essa a estratégia ou não. Os jovens e as famílias continuam a aguardar uma lei do trabalho que lhes permita conciliar a vida familiar com o trabalho. Este é um tema muito importante, a que o Chega dá muita importância e tudo faremos para que nesse sentido possamos avançar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, os senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sra. Ministra, saudar o Governo pela assinatura da adenda ao compromisso de cooperação para 2025-2026, um aumento de 4,7% de acordo com a fórmula de financiamento consensualizada com o setor social. E pego nisto, Sra. Ministra e Sra. Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, para dizer que o Governo tem sido criticado pelo facto do aumento para 2026 ser abaixo dos 4,9% de 2025. E dizem algumas entidades, com a justificação de que este valor é um atentado à estabilidade das instituições. Estão a dizer que é um atentado à estabilidade das instituições e à sustentabilidade das respostas sociais, quando foi este o Governo, o único Governo, que reuniu com o setor social e avaliou com o setor o custo médio da resposta. E pedi à Sra. Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão aqui um esclarecimento relativamente àquilo que dizem ser uma redução. Depois, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, uma outra matéria que até veio hoje a público nas notícias. Deficientes perdem apoios do Governo. E referindo-se aqui a 35 centros de apoio à vida independente e à possibilidade destes centros perderem a sua autonomia porque o Governo pretende reduzir de forma significativa os apoios e reduzir os apoios para metade. Mentira. Isto é uma pura mentira daquilo que é o trabalho que o Governo tem feito relativamente a estas matérias. Mas, Sra. Secretária de Estado, Sra. Ministra, importa aqui o Governo esclarecer esta matéria, que é uma matéria muito importante, e alerto aqui, chamo a atenção às senhoras e aos senhores deputados e àqueles que nos acompanham em casa para a resposta da Sra. Ministra, da Sra. Secretária de Estado, mas também à comunicação social que nos acompanha e que esclarece os portugueses. Não podemos continuar relativamente a esta matéria, a estas matérias do movimento de apoio à vida independente, dizermos consecutivamente uma mentira para que realmente ela passe a ser verdade, porque não passa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao grupo parlamentar do PS, Sra. Deputada Margarida Afonso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, também aos demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O Orçamento de Estado para 2026 sinaliza um retrocesso e um bloqueio na vida independente. E é sobre isso que precisamos de respostas claras. Por isso, deixo aqui três questões. Vai o Governo aplicar a condição de recursos, transformando um direito fundamental num apoio dependente da pobreza? A autonomia de uma pessoa com deficiência não pode ser tratada como um subsídio. A Sra. Ministra assume aqui que a liberdade de um cidadão deve depender da sua situação económica? Segunda pergunta. Por que prefere o Governo financiar instituições e lares em vez de investir na autonomia em comunidade? O modelo de assistência pessoal é mais sustentável e humano. Faz sentido o Estado pagar mais caro para manter as pessoas segregadas em vez de investir na sua plena inclusão no trabalho e na sociedade? Terceira questão, qual é o calendário concreto, com datas e orçamento, para responder a quem está há anos em fila de espera? O Governo tem consciência de que cada dia no atraso representa uma barreira que condena centenas de famílias ao isolamento e à exaustão? Senhora Ministra, sejamos claros, a condição associada a uma deficiência traz custos adicionais que diminuem drasticamente a margem económica das famílias. Ao insistirem nesta condição de recurso, estão a dizer que a autonomia das pessoas é um luxo. Uma última questão só que lhe deixo, Senhora Ministra. Tem sido noticiado a intenção do Governo de fundir os centros de emprego no caso de Almada e do Seixal, numa região com centenas de milhares de pessoas. Como é que o Governo justifica esta opção e se pode garantir aqui hoje e agora que esta medida não vai avançar nestas regiões? Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Passamos agora ao grupo parlamentar do PSD, Senhora Deputada Isaura Moraes. Aguardar o microfone, já está em condições. Vai finalmente falar a Sra. Deputada Isaura Moraes.
Oh, Sr. Presidente, muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me, Sra. Ministra, que a saúde e saúde em Vossa Excelência todo o seu Ministério, o Ministério que dirige, e as senhoras e senhores deputados. Sra. Ministra, permita-me que, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que a saúde, assim como a todo o seu Ministério, pelo trabalho que tem desenvolvido, mas principalmente nos últimos meses, ou seja, desde a última audição. E saúde também pelos esclarecimentos e pelas questões que aqui nos deixa hoje. E o meu desejo e o nosso desejo do Grupo Parlamentar do PSD é que efetivamente tenha um eco, quer na sociedade, mas também no discurso, principalmente, de todos aqueles que têm espaço mediático sobre as várias matérias que aqui foram abordadas. E por falar em espaço mediático, o Grupo Parlamentar do PSD estranhou o facto de não ter tido espaço mediático, precisamente, o acordo alcançado em concertação social e que foi aprovado em Conselho de Ministros, e estou-me a referir à Estratégia Nacional para a Segurança e Saúde no Trabalho 2026-2027, incluído no Acordo Tripartido 2025-2028, o acordo sobre a valorização salarial e o crescimento económico. Refiro-me a estes dois acordos para exemplificar que, efetivamente, este governo é um governo de concertação. E dizer que o Partido Socialista normalmente só é um partido de concertação ou só defende e valoriza a concertação social quando está na oposição. Por isso, Sra. Ministra, a pergunta que lhe quero deixar é o facto desta estratégia, que em 2025 foram registados mais de 180 mil acidentes de trabalho, dos quais 136 mortais. E como é que prevê que esta estratégia, agora aprovada, possa ajudar Portugal a combater este problema e em que moldes o pode fazer, em que moldes o propõe? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Eduardo Pinheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os presentes. Sra. Ministra, tivemos a oportunidade esta semana de ler uma entrevista dada pelo Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, Fernando Alfaiate, na qual alerta para o risco de incumprimento da reforma de simplificação do sistema de segurança social. Nas palavras do Presidente, não existe à data evidência que nos consiga, com uma probabilidade muito elevada, assegurar-se que está cumprido. E acrescenta ainda que estão em risco 500 milhões de euros. Isto é, no mínimo, um alerta e, portanto, aquilo que questiono é o que é que está a ser feito e se a Sra. Ministra considera que o que está a ser feito é o suficiente para cumprir esta reforma e cumpri-la atempadamente. Segundo ponto, o Partido Socialista e o seu grupo parlamentar têm tido a oportunidade de visitar vários projetos de norte a sul do país financiados no âmbito do PRR, do Programa de Recuperação e Resiliência, em particular de equipamentos e respostas sociais. Na reprogramação aprovada em dezembro de 2025, o Governo optou por reduzir em 150 milhões de euros o financiamento para respostas sociais e, naturalmente, também o número de vagas apoiadas, seja na infância, para os mais idosos ou para a deficiência. O que acontece é que, neste momento, temos mais projetos contratados e aprovados do que aqueles para que há vagas disponíveis em termos de financiamento PRR e, portanto, teremos casos em que as obras estarão concluídas atempadamente até 31 de agosto e que, por esta razão, poderão não ter financiamento e depois teremos outras obras e projetos de equipamentos sociais, sejam eles creches ou outros, que não poderão ou conseguirão terminar até ao final de agosto, seja por efeitos das intempéries que tivemos no nosso país, mas por outras justificações mais do que atendíveis. O Sr. Primeiro-Ministro, no debate quinzenal, afirmou que todos estes projetos seriam financiados, não nos disse quando e como, e, portanto, temos dezenas e dezenas de entidades de norte a sul do país que estão a aguardar por uma resposta concreta e, portanto, é isso que questionamos mais uma vez, já o fizemos no passado, mas questionamos mais uma vez a Sra. Ministra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Continuamos no Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado José Carlos Barbosa.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, a Sra. Ministra transformou a agenda do trabalho digno numa agenda de selva laboral. E compreende-se porquê. Eu repito, agenda de selva laboral. E compreende-se porquê. Porque a Sra. Ministra, no seu governo, é a ministra mais ortodoxa, mais pouco tolerante e até retrógrada. E quando diz que os socialistas têm uma visão passadista, eu acho que a senhora ministra é que tem uma visão passadista. Até porque a senhora ministra devia avaliar os resultados. Vamos lá às métricas, já que tem uma visão liberal a favor, contra o trabalhador e a favor de algum patronato, aquele patronato que não cumpre, aquele patronato que adora outsourcing. Essa senhora ministra tem aqui uma agenda para o beneficiar. O resto do patronato, a senhora ministra não resolve os problemas. Vamos a recordes. A senhora ministra recebe o país com um recorde de pessoas a trabalhar. Também recebe o país com mínimos históricos de desemprego. Esta é a realidade. E a senhora ministra o que é que quer fazer? Alterar o Código Laboral. Criar mecanismos para favorecer aqueles patrões que gostam de demitir trabalhadores por tudo e por nada. Aliás, a senhora ministra fala em outsourcing. E a senhora ministra, no meio desta grande negociação, viu o que é que aconteceu, o elevador da Glória, por exemplo, com o recurso outsourcing, que durante 100 anos o elevador foi mantido por uma empresa pública sem recurso outsourcing, e depois acontece aquilo que aconteceu naquele elevador. Ou seja, aquilo é o exemplo do outsourcing. Ou podíamos ir, por exemplo, às escadas do metro de Lisboa, que estão todas em outsourcing.
Sr. Deputado Zé Carlos Barbosa.
O que é certo é que ninguém resolve. Eu sei que a direita tem um bocado de problemas.
Sr. Deputado Zé Carlos Barbosa, podia só para o tempo ser... definitivamente não havia condições para continuar a sua intervenção. Peço que todos nos... Insisto para que todos nos ouçamos. Insisto para que todos nos ouçamos, com o devido respeito, que todos... Srs. Deputados, eu creio que não é necessário interromper os trabalhos. É só para perturbar a nossa sessão. Peço que todos nos ouçamos, com o respeito que todos tiveram nas suas respectivas intervenções, no âmbito daquilo que é a liberdade de intervenção de cada deputado nesta Câmara. Sr. Deputado Zé Carlos Bolsano usa a palavra, tem direito a usar a palavra e vai concluir o seu tempo e, portanto, devolvo-lhe a palavra pedindo que sejam criadas as condições para que ele possa intervir.
E a senhora ministra quer criar um problema aos patrões que cumprem e facilitando a vida aos que não cumprem, não é? Porque se o patrão não fizer descontos, a senhora ministra também quer alterar a lei para facilitar a quem não cumpre. Mas eu deixo-lhe uma frase de um patrão que dizia: deixem os patrões trabalhar. É o líder de uma grande empresa, a DST, uma grande construtora, que agora até participa no consórcio para construção de comboios. E eu pergunto-lhe, essa empresa tem dificuldades, mas não é dificuldades com o Código Laboral. Olha, tem falta de eletricistas, tem falta de construção civil, tem falta de pistoleiros, tem falta de várias áreas da formação profissional e de várias profissões. Eu pergunto, o que é que a senhora ministra está a fazer em relação à formação profissional? Isso é que interessa ao país, encontrar jovens formados para fazer esses trabalhos, porque a alteração do Código Laboral não resolve os problemas da falta de emprego nas empresas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado do PS, Paulo Lopes Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados de Estado.
Deve ser por causa da aproximação da hora de almoço. Não sei se é uma interpretação possível. Não vamos continuar os trabalhos enquanto não tiverem as condições. Peço desculpa. É impossível. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Lopes Silva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Hoje venho cá também para acrescentar a uma dimensão na agenda do trabalho 21, que tem sido discutida, sem que tenha sido ainda de facto apresentada, e portanto vamos falando daquilo que conhecemos e não do projeto em concreto, mas partindo também do anteprojeto, que hoje esperamos que esteja bastante diferente daquilo que estava na altura. Mas particularmente porque esta agenda se chama do trabalho 21 e portanto é expectável que ela nos traga uma visão sobre o trabalho no século XXI, e portanto a minha questão vai precisamente nessa dimensão, numa altura em que a inteligência artificial começa a entrar em todas as profissões, em todos os organismos, em todas as empresas, e portanto na regulação das próprias relações laborais ela é também uma realidade, e portanto perceber se esta agenda para o trabalho 21 traz essa visão para o século XXI também da entrada da inteligência artificial nesta regulação. Da mesma forma, perceber que há uma alteração profunda naquilo que são os modelos de organização das empresas também, e portanto hoje temos muitas empresas praticamente sem trabalhadores, mas com muitos serviços prestados, e de que forma é que esta agenda também para o trabalho 21 olha para essa realidade e que de forma também pretende regulá-la, porque aquilo que nos vai passando é que há uma maior dificuldade de reconhecimento de contratos de trabalho para os trabalhadores das plataformas, para aqueles que são trabalhadores independentes, dependentes, mas dependentes financeiramente e economicamente, e, portanto, era sobre essa visão também que gostaria de perguntar à Sra. Ministra, se ela é também atualizada. E uma última pergunta para uma geração também, eu venho das áreas tecnológicas e hoje essas áreas são também áreas de criação do próprio emprego, de startups e de um conjunto de empresas e de um estímulo que foi feito à criação do próprio emprego, e perceber de que forma é que também esta agenda olha para essa realidade e o que é que torna mais estimulante para alguém que pode trabalhar para qualquer parte do mundo a partir do seu próprio país, trabalhar para uma empresa nacional e não trabalhar em regime de trabalho remoto para uma empresa que esteja sediada num outro país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PS, Francisco César.
Sr. Presidente, cumprimentá-lo, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Secretários de Estado. Sra. Ministra, no ano passado registaram-se graves atrasos no pagamento de acordos de cooperação entre as IPSS nos Açores, deixando instituições sem apoios devidos e colocando em causa a resposta a milhares de açorianos, dos mais jovens aos mais vulneráveis. Esses atrasos resultaram de um impasse entre o Governo da República e o Governo Regional que se prolongou durante meses. Ainda hoje, persistem incertezas, faltas de garantias quanto à estabilidade financeira das instituições, dúvidas sobre o pagamento atempado de salários e a ausência de clareza entre os valores transferidos e as reais necessidades destas instituições. Perante esse histórico de incumprimentos, a pergunta que lhe faço é muito clara. Em que ponto estão as negociações entre o Governo da República e a Região para os acordos com as IPSS nos Açores em 2026, quando nós já estamos praticamente no final do ano? Uma segunda questão, Sra. Ministra, isto não lhes tem estado a correr muito bem, e espero que a Sra. Ministra não me responda como os seus deputados do PSD têm vindo aqui a responder, que é nunca olhando para a frente, olhando sempre para o retrovisor. O Governo decidiu dar dois sinais muito claros ao país, e ambos vão no sentido errado. Por um lado, deixou de criminalizar o trabalho não declarado no serviço doméstico, por outro, reduziu de 12 para 3 meses a presunção de laboralidade. Traduzindo, o que é que isto quer dizer? Quem não declara trabalhadores passa a correr menos riscos. E quem trabalha passa a ter menos direitos. Como é que justifica que um trabalhador que esteve um ano a trabalhar possa agora ver reconhecidos apenas 3 meses de descontos? E como é que se justifica que se alivie o incumprimento ao mesmo tempo que se fragiliza o acesso ao subsídio de desemprego, à doença ou à parentalidade? E mais, que mensagem está o Governo a dar às empresas que cumprem, que pagam contribuições, que respeitam a lei, quando coloca no mercado quem não cumpre, agora com menos penalização? Sr. Ministro, isto não é simplificação, isto é simplesmente desproteção. De que lado está a Sra. Ministra, de quem trabalha ou de quem não cumpre? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado do PS, Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar a Sra. Ministra e a sua restante equipa. Eu queria começar por dizer à Sra. Ministra que o tema central, naturalmente, da sua audição é a dita reforma de trabalho que a Sra. Ministra tem vindo a tentar fazer há 9 meses. E não é menos relevante sublinhar este aspecto. São 9 meses. Ouvi, aliás, com algum regozijo, alguns dirigentes do PSD, da AD até, dizerem que já foram 56 reuniões. Ora, não me parece que 56 reuniões, 9 meses de suposto diálogo e uma inconclusão permanente, porque a Sra. Ministra também já anunciou enfim, uma conclusão, um acordo, já 2 vezes, o Sr. Primeiro-Ministro já anunciou uma vez, a Sra. Ministra já anunciou 2 vezes, portanto, ainda continuamos a discutir, continuamos sem solução. E eu queria lhe dizer o seguinte: não é possível construir reformas, quaisquer que elas sejam, contra ninguém e muito menos contra aqueles para os quais as reformas são dirigidas. E parece muito evidente que esta reforma é uma reforma muito desequilibrada. É uma reforma que afeta negativamente os trabalhadores, parece-me bastante evidente para todos. E aquilo que a Sra. Ministra tem vindo a discutir e a colocar em cima da mesa são, naturalmente, retrocessos de direitos que foram conquistados pelos trabalhadores. E os direitos para os trabalhadores é algo muito relevante porque tem a ver com a vida das pessoas. Tem a ver com as pessoas serem felizes ou serem menos felizes. E quem está na política tem que ter isto em atenção. Quando se está na política, deve-se construir soluções para que as pessoas possam ser mais felizes. Aquilo que está a ser apresentado no Código do Trabalho é precisamente ao contrário. São soluções que, de facto, não trazem felicidade para as pessoas, muito menos para os trabalhadores. E a pergunta que eu queria fazer tem a ver com aquilo que o deputado Francisco César também já referiu. Porque é, porventura, um dos aspectos centrais que demonstra o quão errada é a reforma que a senhora ministra está a conduzir. Eu diria mesmo que é quase paleolítica essa reforma, quando promove uma espécie de bar aberto de ilegalidade de contratação de trabalhadores. Isto demonstra isso mesmo. Como é possível permitir que um trabalhador possa estar a trabalhar sem estar inscrito na Segurança Social e, quando for descoberto, então aí o empregador poderá pagar a multa. Ou seja, e paga uma multa muito menor do que pagava antes. Estamos perante, de facto, um retrocesso grave e é preciso que a senhora ministra explique quem é que ganha com isto. São os trabalhadores? Não. Quem é que ganha com isto? São os empregadores? Não, porque a senhora ministra o que faz é, de facto, um pontapé na concorrência. E um pontapé na concorrência é pôr em causa a produtividade, é pôr em causa a competitividade do país. E, portanto, esta explicação é preciso ser dada, porque ela é, de facto, central naquilo que é a reforma do trabalho que a senhora ministra quer fazer, porque ela não traz produtividade, não traz, de facto, aumento de salários, não traz felicidade para os trabalhadores, e eu confesso que não consigo perceber o que é que traz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Hernani Loureiro.
Sr. Presidente, é uma interpelação à mesa.
Uma interpelação à mesa, Sra. Deputada. Srs. Deputados, Srs. Deputados, vamos respeitar-nos.
É sobre a condução dos trabalhos.
Sobre a condução dos trabalhos.
Sr. Presidente, depois desta intervenção, era solicitar ao Sr. Presidente que possa distribuir, pela via da mesa, por todos os senhores deputados, uma notícia que saiu agora do Observador que refere: aumenta a tensão na UGT. Mário Mourão, acusado de ocultar evolução das negociações. Muito obrigada.
Muito bem. Faremos o devido clipping assim que nos façam chegar a esse link. Sr. Deputado... Srs. Deputados, eu tenho tempo, não... Lamentando pela Sra. Ministra ter que estar aqui um pouco mais de tempo, eu tenho tempo, portanto estejam à vontade, podemos continuar com este nível de ruído, os nossos trabalhos continuam interrompidos. Não sei se estamos em condições de dar continuidade aos nossos trabalhos, que ainda serão longos, nós ainda temos aqui bastante tempo de não só de intervenções, depois das respostas, naturalmente, e, portanto, Sr. Deputado Hernani Loureiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, este Governo, como se vai perceber pela insensata reforma laboral, está a implementar as ditas reformas sem que as mesmas tenham tido a necessária discussão em período eleitoral. Seguindo essa senda, o Governo estará a preparar uma reorganização na rede de centros de emprego do Instituto de Emprego e Formação Profissional.
Sr. Deputado, tem que chegar mais o microfone, peço desculpa.
Muito bem, pode então... Começo?
Voltamos o tempo a zero e pode recomeçar, sim.
É porque a mensagem era importante, a mensagem
sim. inicial. São todas, são todas. Mas se puder aproximar mais o microfone, agradecemos.
Bom, som, um, dois.
Muito bem. Tem a palavra, Sr. Deputado, vamos ouvir, por favor.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, seus membros de Governo, seus deputados, este Governo tem, como se vai percebendo, pela insensata reforma laboral, está a implementar as ditas reformas sem que as mesmas tenham tido a necessária discussão em período eleitoral. Seguindo esta senda, o Governo estará a preparar uma reorganização da rede de Centros de Emprego, Instituto e Formação Profissional, que poderá implicar a função de diversos serviços e a eliminação de cargos de chefia. Esta reorganização suscita preocupações legítimas em vários territórios do país, nomeadamente quanto à manutenção da proximidade dos serviços públicos às populações, a capacidade de resposta do FP às necessidades das empresas e trabalhadores locais e ao impacto que estas decisões poderão ter na coesão territorial e no dinamismo económico regional. No caso do Conselho de Barcelos, estas preocupações assumem particular relevância tendo em conta a estrutura e o seu tecido económico. Trata-se de um território com forte tradição industrial, onde o setor secundário representa uma parcela muito significativa do emprego local, com destaque para as indústrias transformadoras. Entre estas atividades destaca-se de uma forma muito particular o setor têxtil e do vestuário, que continua a constituir um dos principais pilares da economia local e um dos maiores empregadores do concelho. Este setor, profundamente ligado à história económica e social de Barcelos, concentra um elevado número de empresas e trabalhadores que têm uma forte orientação exportadora. Contudo, diversos indicadores e declarações recentes de associações empresariais apontam para um contexto de crescente incerteza marcado pela redução de encomendas em alguns mercados internacionais, pela pressão sobre os custos de produção e pela instabilidade da procura, fatores que podem vir a ter impactos relevantes no emprego e na atividade económica local. Para além do setor têxtil e do vestuário, o Conselho de Barcelos apresenta também uma atividade económica relevante em áreas como a agricultura e a vitivinicultura, metalomecânico, artesanato, a construção, o comércio, a restauração, os serviços e o turismo, setores que contribuem igualmente para uma criação de emprego e para a dinâmica económica do território. Neste contexto, os serviços do IFP assumem um papel particularmente relevante, não apenas no acompanhamento de pessoas em situação de desemprego, mas também na promoção de qualificações e requalificação profissional. A formação profissional constitui uma ferramenta fundamental para permitir que trabalhadores adquiram novos conhecimentos e competências, reforçando a sua capacidade de adaptação às transformações económicas e tecnológicas do artesanato. E assim, Sra. Ministra, tendo já feito uma pergunta ao Governo recentemente e tendo tido a resposta ontem, no entanto, eu solicitava aqui um esclarecimento adicional às respostas que nos forem dadas. Se o Governo confirma ou não, taxativamente, a intenção de proceder às alterações na organização da rede de centros de emprego de IFP e que possam afetar o centro de emprego de Barcelos, e mesmo que nos diga que garante que os pontos de atendimento se mantêm, se nos pode também garantir que não vai diminuir a autonomia desta unidade local, e se pode garantir aos barcelenses que não vai reduzir a do IFP neste Conselho e a proximidade de vida às populações.
Muito obrigado. Passamos agora a palavra à Sra. Deputada Aida Carvalho, do PS.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros de Governo. Segundo notícias recentes, foram divulgados que o Governo estará a preparar uma reorganização da rede do Centro de Emprego, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que poderá implicar a fusão de diversos serviços. Entre as situações referidas, reencontram-se a eventual fusão do Centro de Emprego da Guarda e da Covilhã. Esta reorganização suscita, portanto, preocupações legítimas, em particular neste território de baixa densidade, nomeadamente quanto à manutenção da proximidade dos serviços públicos, às populações, à capacidade de resposta do IFP, às necessidades das empresas e trabalhadores locais e ao impacto que estas decisões poderão ter, nomeadamente na coesão territorial. Extinções e fusões de serviços públicos implicam sempre perda de proximidade, presença territorial, bem como de autonomia, capacidade de decisão local e agilidade nas respostas. No caso concreto, em áreas tão sensíveis como a inserção de pessoas no emprego, o ajustamento da formação profissional às pessoas e ao tecido económico e o apoio ao desenvolvimento das empresas, o que terá, inevitavelmente, potenciais impactos negativos na coesão social e no dinamismo económico nestes territórios. Por isso, Sra. Ministra, pergunto, confirma ao Governo a intenção de proceder à fusão do Centro de Emprego da Guarda com o Centro de Emprego da Covilhã? Em caso afirmativo, quais são os fundamentos técnicos e estratégicos que justificam tal decisão? Que avaliação foi realizada sobre o impacto desta medida no acesso das populações e das empresas aos serviços do IFP nestes territórios abrangidos? E de que forma o Governo pretende garantir a proximidade e a qualidade no atendimento aos utentes destes concelhos e aos territórios envolventes? Está prevista a manutenção de serviços de atendimento permanentes, tanto na Guarda como na Covilhã? E, para terminar, que impacto terá esta reorganização ao nível dos recursos humanos e das estruturas locais do IFP nestes territórios? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sra. Ministra, a audição termina e continuam por justificar as opções da reforma laboral. Ainda voltando à estabilidade do emprego e à confusão que o Governo faz entre estabilidade e rigidez, sabe que o número de trabalhadores em Portugal desde 2015 aumentou mais de 750 mil. Mas o crescimento foi todo com base em emprego estável. Foram mais de 900 mil e os contratos a termo diminuíram e diminuíram em particular a partir de 2019, sendo que o emprego não parou de crescer por causa disso. Sabe também que Portugal não é uma ilha. Também na Europa, é com base no crescimento do trabalho por conta de outrem, e em particular do emprego permanente, que o emprego tem crescido. A Sra. Ministra fala como se Portugal fosse uma exceção, mas não é. O Governo é que quer recuar um velho modelo e tornar-nos uma exceção. Confunde rigidez com custos de contexto, com direitos laborais. Se quer melhorar a produtividade e a competitividade, não é nas leis laborais, não é à custa dos direitos. Por exemplo, é com mais formação e qualificação. Havia no Acordo de Concertação de 2021, sobre formação, uma previsão de 230 milhões de euros para investimento nos centros de formação no PRR, mais 230 milhões de orçamento de Estado. Ora, o que nós sabemos é que há dificuldades na execução do PRR e quanto ao investimento do orçamento de Estado não o conhecemos. Podemos perguntar quanto é que já foi executado? Mais contratos a termo não diminuem apenas salários, diminuem também a formação. É uma opção errada. Mas também é com a incorporação de tecnologia e valor acrescentado nos processos produtivos que melhoramos a produtividade e a competitividade. E nada nesta proposta do Governo vai aprofundar o caminho da agenda do trabalho digno. Na questão dos algoritmos, da inteligência artificial nas relações laborais, nas questões da privacidade, dos dados, da cibersegurança, zero. Até no teletrabalho vieram reacender velhas zonas de conflito. A agenda do trabalho digno abriu portas de futuro, o Governo preferiu sentar-se nas questões do passado, tal como, aliás, também precisaríamos de mais diálogo social, de mais negociação coletiva. Os sindicatos não são inimigos a abater. Temos que os reforçar, não de os enfraquecer. O Governo prefere centrar-se nas soluções do passado, nas lógicas do passado, contra os trabalhadores, contra quem os representa, não é uma necessidade, é mesmo uma escolha. E para concluir, Sr. Presidente, queria apenas dizer, a Sra. Ministra há pouco concluía que o PS se iria colocar à margem da discussão no Parlamento. Não se apresse, não vamos dar-lhe esse gosto. Vamos ter mesmo muitas propostas para fazer, mas todas para impedir esta corrida em contramão do Governo para o passado e contra os trabalhadores, pelo contrário, para melhorar a proposta que temos entre mãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E com esta intervenção terminamos, do lado dos grupos parlamentares e dos deputados únicos, as intervenções. Deixem-me só aqui acertar as contas que hoje tivemos. Vamos ter 74 minutos para resposta. 74 minutos para resposta por parte da Sra. Ministra e da sua equipa. Portanto, naturalmente, usem o tempo como entenderem. A Sra. Ministra tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E também deixe-me dar-lhes parabéns pela forma como conseguiu conduzir toda a sessão, mas em particular esta parte em que já estamos todos um bocadinho cansados e é efetivamente difícil. Espero que não tenhamos que utilizar os 70 minutos, porque alguns temas foram colocados várias vezes e, portanto, se nos permitir, vamos naturalmente responder em conjunto. Muito obrigada a todos os senhores deputados que entenderam colocar as questões nesta segunda ronda. E começo pelo senhor deputado Miguel Cabrita. A audição ainda não terminou, ao contrário do que disse, não é? Porque senão o senhor deputado não me estava aqui a colocar ainda questões, certo? Estamos perfeitamente de acordo com essa matéria. Vou só responder a algumas questões ou de caráter mais geral ou que ficaram da primeira parte e que não tivemos tempo para responder e, portanto, se o Sr. Presidente me permitir, também aproveitarei esta oportunidade para o fazer, passando depois a palavra aos senhores secretários de Estado. Vou, em primeiro lugar, responder às questões colocadas sobre a reforma orgânica do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Ação Social, porque foram colocados em diversos prismas, mas por vários senhores deputados, a quem agradeço. A Sra. Deputada Manuela Carvalho perguntou, em termos gerais, pelo balanço, resultados e resultados concretos desta reforma. A reforma, como os Srs. Deputados sabem, ainda não está concluída. Longe disso, estas reformas demoram muito tempo a implementar e no universo do Ministério do Trabalho, a Solidariedade e a Segurança Social, que é um universo particularmente grande, complexo, com muitos serviços, com muitos trabalhadores, com muitas atribuições, não seria possível ter esta reforma implementada e seria, aliás, contraproducente do ponto de vista das soluções a encontrar que fosse apressada. Como sabem, este Governo tinha uma incumbência que já vinha do Governo anterior, do Governo anterior do PS, que era fazer esta reforma orgânica e, portanto, é isso que está a cumprir. Em que fase é que nós estamos? Foi a pergunta feita. Nós, no caso do Ministério do Trabalho, é, na verdade, dos primeiros ministérios a reformar, Nós já foram publicados quase todos os diplomas legais relativos à reforma. Apenas temos para promulgação um único diploma, que é o da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, da Comissão Nacional. Todos os outros já foram publicados os diplomas base. Faltam ser publicadas as portarias que operacionalizam a reforma. Porque estas portarias exigem um circuito legislativo particularmente complexo, começa no Ministério do Trabalho, depois vai ao Ministério, vai à Administração Pública, vai ao Ministério da Reforma do Estado, vai à Presidência, etc. Portanto, tem que fazer toda esta rotação. E eu julgo que é este tempo que é inevitável que pode causar alguma inquietação nos serviços que nós naturalmente também sentimos e obviamente temos falado com os serviços, mas eu acho que essa inquietação se vai dissipar com naturalidade quando estes diplomas operacionais, estas portarias estiverem no terreno. Portanto, não há nada de alarmante. E aproveito já para responder a todos os senhores deputados que falaram em fusões de centros de emprego, fecharem, eu peço desculpa não nomear todos os senhores deputados, foram variedíssimos senhores deputados de várias bancadas, para vos dizer, por exemplo, quanto aos centros de emprego, não vai haver nenhuma fusão, não vai haver nenhum fecho, porque um dos princípios da nossa reforma foi que manter todos os serviços de proximidade. Portanto, vão-se manter todos os centros distritais, todos os centros de emprego, todos os centros regionais de trabalho, tudo se vai manter, tudo aquilo que tem a ver com atendimento público, acompanhamento no terreno, proximidade, tudo se vai manter. Ok? Portanto, isto é, deve ficar esta ressalva bem clara. Portanto, onde é que, na verdade, são as grandes alterações? Nós tínhamos 39 entidades no Ministério, dessas 39 entidades resultam 19. Mas resultam 19 através da absorção de muitas entidades, digamos assim, pequenas estrelas, que não estavam apegadas a nada e que, portanto, não funcionavam bem porque não tinham apoio estrutural orgânico que têm que ter. E, portanto, algumas destas entidades são absorvidas pelo IFP, por exemplo, a Garantia Jovem, o Programa Voltar, o Erasmus+, o Incode 2030. Outras são absorvidas pelo ISS, ou seja, passam a integrar o ISS, por exemplo, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, que era autónoma, passa, o PARS, o PROCUPE, a Garantia para a Infância, a unidade que geria o Plano Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável, ou a Estratégia Nacional das Pessoas em Situação Sem Abrigo, ou a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. Portanto, integra o ISS, não perde capacidade, não perde competência, mas passa a ter todo o background, o apoio técnico e a estrutura do ISS por trás. Por seu turno, o novo Instituto dos Direitos para as Pessoas com Deficiência, que é o antigo INR, absorveu as competências da estrutura de missão para as acessibilidades. Portanto, é aqui que foi feita a grande concentração, digamos assim, mas como veem, portanto, não é nas estruturas de proximidade, não é nas estruturas de atendimento que essas ficam exatamente as mesmas. E depois, como sabem, até por imperativo da Lei Geral da Reforma do Governo, extinguiu-se a Secretaria-Geral. O processo está a correr, não é? Porque, como disse, não é automático. Extinguimos a Secretaria-Geral, extinguimos alguns conselhos e comissões que nunca tinham saído do papel, mas em compensação foram criadas outras direções-gerais, foi criada a Direção-Geral de Coordenação e Planeamento, que não existia e que absorve o GEP, e também absorve algumas competências da Secretaria-Geral que se devem manter no Ministério. Foram reforçadas as direções-gerais do Ministério, por exemplo, a DGERT só tinha um subdiretor-geral, passou a ter dois, porque tem mais competências. A Direção-Geral da Segurança Social só tinha um subdiretor, passou a ter dois, porque passou a ter muito mais peso nas matérias da ação social. Portanto, é aqui que é feita a grande, grande mudança. Também foi perguntado, os trabalhadores podem vir a ser transferidos entre serviços? A resposta é sim. A resposta é sim, e são transferidos entre serviços do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Vamos dar um exemplo. Se nós concentrarmos todas as competências para a fiscalização e para o combate à fraude, em termos processuais, verificação, cobranças, etc., no Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, naturalmente, trabalhadores do ISS que estavam afetos a isso passam para o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social. Cedemos ao Instituto de Informática, que anteriormente só tinha competências na matéria de Segurança Social, uma competência transversal em todo o Ministério, de fazer toda a informatização do Ministério, naturalmente que a unidade, por exemplo, do IFP sobre transformação digital ou informática passa para o Instituto de Informática. Mas isto é um movimento normal, porque, na verdade, nós temos um Ministério, não temos dois. E quando nós chegámos aqui, nós, na verdade, às vezes, em muitos serviços, nós tínhamos dois Ministérios que não falavam com o outro. E isso não podia ser. Portanto, eu espero que tenha ficado bastante claro relativamente a estas perguntas, que não há nenhuma alteração nos organismos de proximidade. O que há é, obviamente, uma reorganização dos modos de funcionamento na prossecução do objetivo, que é o objetivo de toda a reforma orgânica do governo, que é otimizar estruturas, investir na tecnologia, uniformizar modelos organizacionais e capacitar e valorizar recursos humanos. Ainda em relação a este primeiro grupo de perguntas, foi colocada uma questão específica sobre a CASES e uma questão específica, que eu me lembro, pelo menos esta, sobre os inspectores do trabalho. Sobre os inspectores do trabalho, dizer que eles vão ser, a reforma da carreira dos inspectores do trabalho vai ser feita ao mesmo tempo que a reforma de todas as carreiras inspectivas da administração pública e, portanto, naturalmente, no âmbito dessa reforma das carreiras inspectivas, eles terão uma valorização profissional que todas as carreiras inspectivas devem, aliás, ter. Quanto à CASES, que foi uma pergunta, julgo eu, da senhora deputada Isabel Mendes Lopes, não foi? Senhora deputada, o diploma que aprovou as bases do entendimento do Estado sobre a sua posição enquanto sócio cooperante maioritário da CASES foi uma RCM, foi uma resolução do Conselho de Ministros. Como tal, não foi promulgado pelo Sr. Presidente da República. Foi, naturalmente, publicado, não é? E já foi publicado há algum tempo. O que se deve estar a referir quando referiu o Sr. Presidente da República foi numa nota que o Sr. Presidente da República fez quando promulgou a Direção-Geral, o Diploma de Direção-Geral da Segurança Social. Percebi bem, certo? Portanto, não foi bem isso que disse, mas era o que queria com certeza dizer. Em que o Sr. Presidente da República, nessa nota, referiu que tínhamos que ter atenção a CASES. E é isso que vai suceder. Já está neste momento em circuito legislativo o diploma que operacionaliza a resolução do Conselho de Ministros sobre a CASES. E esse diploma acautela a transferência das várias competências de natureza pública da CASES, que, como sabe, não esgotam as competências da CASES, mas são, obviamente, importantes, para os organismos do Estado que se entendam que sejam mais mais vocacionados para isso. E estou a falar de competências em matéria de certificação de novas cooperativas e certificação anual das cooperativas, em matéria de emissão dos cartões de voluntariado. Portanto, isso vai passar para os serviços do Estado que se considerem competentes. Isto já está tudo regulado nesse diploma que está em circuito, legislativo. Portanto, brevemente, nós vamos poder dizer aqui qual é que foi a solução final. É esse diploma que, naturalmente, esse sim vai ser sujeito à promulgação do Sr. Presidente da República. Mas queria também aqui dizer que o Governo vai assegurar uma transição organizada de todo esse processo. Portanto, não vai simplesmente abandonar a casa e deixar ao Deus dará. Isso nunca esteve em questão. E a continuidade das políticas levadas a cabo pela CASES continuarão a ser asseguradas, nomeadamente aquelas que têm a ver com o setor social, que essas sim vão passar para a competência do Ministério. Mas, como a Sra. Deputada sabe, a CASES tem registadas cerca de 970 cooperativas e apenas 100 são do setor social e solidário. O resto é da habitação, da agricultura, de várias coisas. Portanto, terão que ser assumidas por direções gerais que são diferentes, que não são propriamente as do Ministério do Trabalho. Portanto, é isto que nós estamos a fazer. Julgo que cobri todas as questões colocadas em matéria da reforma do Ministério do Trabalho. Não referi uma que tem a ver com as nomeações e saídas de dirigentes, que também foi colocada. Confesso que agora já não consigo fixar quem é que colocou. Naturalmente que as reestruturações orgânicas implicam mudanças de dirigentes. O que acontece e implicam necessariamente, nós temos sempre, a tutela tem sempre por firma um despacho. Esse despacho até pode ser de manutenção dos dirigentes que lá estão. Como sabem, por exemplo, agora preferimos vários relativamente a conselhos diretivos de manutenção dos dirigentes que lá estão. E noutros casos é por saída. Muitas vezes essas saídas nem têm a ver com a reforma, mas é porque terminou o mandato, e já não pode ser reconduzido. Há variedíssimas situações. Eu tenho dado sempre conta aos senhores deputados do que é que acontece. Posso dizer, por exemplo, neste momento que estamos a meio da reforma, digamos assim, nós tivemos um total de movimentos de 16 nomeações e saídas de dirigentes superiores, tendo sido nomeados sem exoneração da tutela 10, por exoneração da tutela 6, mantendo-se 15 e há 10 cargos de dirigentes para nomear. Pronto, neste momento em que estamos nesta fase da reforma, em que, portanto, apenas poderá haver movimentos relativamente aos conselhos diretivos e aos dirigentes máximos, porque não temos as portarias. Portanto, é um movimento absolutamente normal, como têm visto, e também quer dizer completamente transparente, que é isso que este Governo tem trazido à Assembleia nesta matéria. Portanto, eu julgo que consegui cobrir todas as questões, sem prejuízo de depois pedir ao Sr. Estado do Trabalho que desenvolva um bocadinho as questões do IFP, uma vez que foram objeto de várias perguntas. A segunda grupo de questões que eu gostava de responder tem a ver, decorre, no fundo, da primeira parte desta audição, e tem ainda a ver com o trabalho 21, porque foram aqui colocadas de novo várias questões sobre esta matéria. Umas de caráter mais geral, outras de caráter mais específico. A Sra. Deputada Catarina Salgueiro colocou uma questão sobre plataformas digitais. Quero dizer que o trabalho 21 também se debruça sobre esta matéria, mas numa perspectiva realista, porque, na verdade, o que acontecia até aqui, e esse foi o designo da agenda do trabalho digno, foi a tentativa de reconduzir todas as formas de trabalho, por diferentes que sejam, ao modelo do contrato de trabalho e, de preferência, ao modelo do contrato de trabalho sem prazo. Isto foi também tentado claramente na agenda de trabalho digno relativamente ao trabalho em plataformas digitais. Ora, se é certo que em algumas situações um trabalhador que depende na sua prestação de uma plataforma digital, que trabalha através de uma plataforma digital, efetivamente tem indícios de subordinação, e isso acontece muitas vezes, neste caso devem atuar e esses indícios mantêm-se na proposta, sem dúvida nenhuma, deve, obviamente, o seu vínculo ser reconhecido por aquilo que é um contrato de trabalho. Não interessa aqui se é com termo ou sem termo, interessa. Mas um contrato de trabalho. Mas há muitas outras situações em que o trabalho em plataforma digital não revela nenhuma dependência específica do trabalhador em relação ao gestor da plataforma. Nós vemos isto no nosso dia-a-dia, constantemente. O senhor que nos entrega as pizzas e que tem a sua aplicação e que está ao mesmo tempo ligado a várias plataformas e vai gerindo que às 5 da tarde vou fazer um serviço para a plataforma X porque os preços, as comissões estão mais altas e às 5 e meia já estou com outro e às 6 já estou com outro, naturalmente não é dependente de nenhum. Ou então é dependente economicamente de todos e até se calhar tem vários contratos de trabalho, que era esta a solução esdrúxula a que eventualmente que seria permitido pelo regime da agenda de trabalho digno. Isto não tem... Este trabalhador é um mini empresário que está a escolher ali. Isto acontece-nos todos os dias quando entramos num transporte, num táxi, quando temos... Nós temos que tratar o que é igual como igual e o que é diferente como é diferente. O que não significa que este trabalhador, independente, economicamente dependente, não tenha direito a uma proteção. Agora, tem direito à proteção nessa qualidade e não fingindo que ele é uma coisa que ele não é. E aproveito a este propósito para também responder a uma outra questão que foi colocada por um senhor deputado do PS, que neste momento já não vejo aqui, portanto alguém que pôde almoçar antes de nós, para responder a esta questão, que é o que é que nós fazemos relativamente à economia 4.0, aos desafios digitais. Pois, contrariamente ao que foi aqui dito, nós, peço desculpa, mudou de sítio. O que nós fazemos relativamente a esta matéria é justamente continuar o caminho que foi iniciado pelas reformas anteriores de atenção às ferramentas digitais, de estabelecendo normas de controlo das ferramentas digitais, nomeadamente de controlo da decisão por algoritmos. Há uma norma específica do trabalho 21 para isso, para assegurar que a última decisão seja humana, não seja do algoritmo, está lá essa norma que não existia, ou para adaptar os regimes do teletrabalho ou os regimes da fixação, do modo da fixação de informação, estabelecer que pode ser por via internet, etc. Nós temos muita preocupação nas matérias do anteprojeto de Trabalho 21 relativamente a essas situações. E com isto também estou a responder à senhora deputada Felicidade Vital, que também a esse propósito fez uma pergunta sobre o teletrabalho. Na verdade, nós não podemos pensar que isto só se refere nas questões de economia 4.0 como temos que ocupar-nos do trabalho digital. Não, nós temos que nos ocupar é do trabalho comum na era digital, que é uma coisa muito diferente, porque a digitalização impacta todas as relações de trabalho e, portanto, a legislação laboral tem esta segunda perspectiva, não pode deixar ter, por isso é que, mas tem de uma forma que deve ser correspondente à realidade, não deve fingir que a realidade não existe. A pergunta que a senhora deputada da Sociedade Vital fez sobre o teletrabalho. O teletrabalho, saberá com certeza que no Código de Trabalho que está em vigor, o teletrabalho é regulado como se o teletrabalhador tivesse um posto fixo, só que o posto fixo é na sua casa. Como se o teletrabalhador tivesse direito ao teletrabalho em circunstâncias em que, objetivamente, a sua função não é compatível. Isso não pode ser. O teletrabalhador, por exemplo, tem que ser avisado com 24 horas de antecedência para ir a uma reunião com o empregador. Portanto, o teletrabalho híbrido, que é aquele que se pratica, vai à segunda, não vai à terça, etc., não é regulado no Código de Trabalho. As disposições que lá estão não se adequam. Portanto, nós temos é que, em vez de fingir que o modelo deve ser aquilo que nós achamos melhor, é pensarmos assim, qual é o modelo real e em que é preciso estabelecer balizas a esse modelo real para não se tornar a selva do trabalho digno, como foi aqui dito. É isso que nós fazemos, porque o trabalho digno formal, aquilo que traz é mesmo a selva do incumprimento na vida das empresas. Portanto, a nossa visão é exatamente a oposta. Assim como também nos preocupou muito, senhora deputada, as medidas sobre a conciliação, mas eu julguei essa, já respondi na minha primeira resposta. Não quero deixar de dizer, senhor deputado Carlos Pereira, não concorda com a metodologia de 9 meses de negociação, foi o que disse aqui. Não concorda. Ou seja, porquê? Porque o PS, na verdade, preferiu não ir à concertação social. Não, temos aqui, concordamos em discordar aqui. O Governo entendeu que iria o tempo que fosse preciso até se esgotar aquela via. E depois disso, naturalmente, claro que virá, aqui. Gostava ainda de responder às questões da sustentabilidade da Segurança Social, que também foram suscitadas por vários senhores deputados, pela senhora deputada Mariana, pelo senhor deputado Mariana Leitão, pela senhora deputada Ana Paula Bernardo, também colocou estas questões e, portanto, vou procurar responder. Parece-me que é inegável, decorre inegavelmente da atuação do Governo nesta matéria, que se pretende continuar a reforçar o sistema público. Nós fizemos as duas transferências maiores sempre de saldos da Segurança Social para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, quando esse fundo já tinha atingido o limiar mínimo. Portanto, formalmente poderíamos dizer, agora não, pronto. Poderíamos dizer, formalmente, não o dissemos. De facto, transferimos 4 mil milhões em 2025 e 5,5 mil milhões este ano. Isto significa 20% do valor do fundo atualmente. Portanto, que não haja dúvidas sobre o objetivo do Governo. Agora, nós neste momento vamos ter que pensar mesmo nos planos complementares, tanto do segundo pilar como do terceiro pilar. O Governo já está a pensar nisso há um ano e tal, enfim, quando nomeou o Grupo de Trabalho, foi também a pensar nisso. Mas agora, com as últimas comunicações da Comissão Europeia, nós vamos mesmo ter que olhar para isso, porque nós vamos ter uma quebra no valor das pensões, na taxa de substituição muito significativa daqui a uns anos, daqui a bastantes anos, é certo, mas temos que preparar antecipadamente, ou seja, temos que preparar esses planos para as pessoas que estão na idade ativa, para começarem agora a trabalhar, digamos assim, para a sua reforma. Isso, naturalmente, para isso é muito importante o Fundo de Capitalização Pública, sim, o Estado entende que vai privilegiar, mas também podemos vir a abrir a fundos de caráter privado. Sempre em colaboração com os parceiros sociais. Também fez essa pergunta. sempre em colaboração com os parceiros sociais. Aliás, nós temos um grupo de trabalho na CPCS só para tratar desta matéria. E todos os progressos que foram feitos até aqui, nomeadamente, por exemplo, a apresentação do Livro Verde, foi feita especificamente também para eles lá. Foi uma apresentação só para eles e o debate está lá. E, portanto, naturalmente que estamos a trabalhar com os parceiros. Assim como estamos a trabalhar juntamente com o Ministério das Finanças, como é evidente, o Governo é uno e, portanto, os estudos do Ministério das Finanças não são desligados dos estudos do Ministério, do Trabalho, e nomeadamente do grupo sobre a sustentabilidade que criámos e que, sobre o qual a senhora deputada Mariana Leitão também inquiriu. É verdade que este grupo deveria já ter apresentado o seu relatório final, até o relatório intermédio. Nós adiámos porque o Governo entrou em gestão e não fazia sentido estar a apresentar o relatório em junho, não é? O relatório final até já o deveria ter apresentado. Acontece que por contingências várias de disponibilidade de recursos humanos, a complexidade das matérias, etc., eles nos apresentaram internamente um draft daquilo que já poderia ser o relatório final. E, portanto, nós resolvemos internamente, isto foi agora há pouco tempo, portanto eu não tinha tido a oportunidade de comunicar isto aos senhores deputados, nós resolvemos internamente que, então, prescindíamos do relatório intercalar e que o relatório final será apresentado até 30 de junho. Portanto, quando eu tiver novidades sobre isto, transmitirei aos senhores deputados. É uma, em todo caso, uma apresentação ao Governo, que terá que depois avaliar, ponderar também nos vários ministérios que estão a desenvolver trabalho sobre isto e depois, em devido tempo, será, como é óbvio, divulgado. Não há aqui nada de menos transparente. Eu acho que respondi a todas as questões relativamente a estas áreas e passaria, pedi ao Sr. Presidente que passasse a palavra agora à Sra. Secretária de Estado da Ação Social.
Muito bem. Então passo a palavra, muito obrigado Sra. Ministra, passo a palavra à Sra. Secretária de Estado Clara Marques Mendes, Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também todos os senhores deputados e por uma questão de economia de tempo e também porque as questões se repetiram. Eu juntei aqui e irei responder, começando pelo Sr. Deputado Paulo Seco do Chega, Leonor Cipriano do PSD e Irene Costa do Partido Socialista, porque ambos abordaram, ou os três abordaram, as questões das altas sociais, ou aquilo que também dizemos, chamamos, internamentos inapropriados. A este respeito, acho que é importante clarificarmos exatamente aquilo que é que estamos a falar, contextualizando um pouco e dizendo aquilo que tem vindo a ser feito, e de certa forma, colocando o debate naquilo, centrando naquilo que é, efetivamente, a realidade dos factos. O que existe atualmente, infelizmente, e que é um problema estrutural, é que há, efetivamente, internamentos inapropriados, o que significa que há pessoas internadas nos hospitais após a alta clínica. E este tipo de pessoas que estão internadas nos hospitais após a alta clínica necessitam de dois tipos de resposta. Ou necessitam de respostas no âmbito de cuidados continuados, pois embora não necessitem de estar no hospital, mas precisem de uma resposta de cuidados continuados, ou necessitam de uma resposta estritamente social, porque muitas vezes esta necessidade resulta da não existência de uma retaguarda familiar ou de qualquer apoio que a pessoa possa regressar à sua casa, mas não necessita de qualquer apoio no âmbito dos cuidados continuados. E é neste que irei centrar, essencialmente, a minha questão, porque foi nesta parte que os senhores deputados colocaram a questão. Mas dizer o seguinte, o que é preciso fazer? É, desde logo, termos respostas estruturais para as pessoas. E ter respostas estruturais não é apenas ter respostas ou mais vagas em ERPI, lar residencial, ou noutro tipo de... É preciso ter mais vagas generalizadas, com respostas inovadoras, com respostas que sejam capazes de, em casa e na comunidade, tratar as pessoas, e não podemos limitar-nos às vagas em estruturas residenciais. E desde logo por isso, e permitam-me que diga, que foi até aqui referido em jeito de crítica, que há uma estreita articulação entre este Ministério e o Ministério da Saúde, e o que fizemos foi desde logo criar equipas no âmbito dos cuidados continuados, que na comunidade, e um projeto piloto que já foi recentemente reforçado, que já chegou a mais de 600 pessoas, que está também a dar resposta a estas situações. Portanto, nós temos que ter respostas estruturais. No mesmo sentido, criamos o projeto piloto de SAD mais Saúde, que é um acompanhamento que vai permitir às pessoas serem acompanhadas 7 dias por semana, 24 horas por dia, e vai permitir um acompanhamento que vai ao encontro das necessidades das pessoas. Isto significa o quê? Que o Governo tem vindo e continuará a trabalhar para esta resposta estrutural. Mas não podemos ignorar que precisamos de respostas no imediato, respostas conjunturais para fazer face a este que é efetivamente um problema. E não podemos continuar a tirar areia para os olhos com criação de medidas, isso sim, do passado, que são meramente paliativos. Porque a portaria que foi criada em 2023 foi uma portaria bem intencionada, é um facto, no sentido de dar respostas a estas situações de internamentos inapropriados estritamente por questões sociais, mas que, na verdade, vai criar ainda mais dificuldades no sistema. Porque se nós já temos poucas vagas em estruturas residenciais, naturalmente que iremos ter dificuldade em ter vagas reservadas para o efeito. E, portanto, é criar, de certa forma, permitam uma expressão, é tirar um pouco areia para os olhos, dizendo, temos aqui uma nova resposta que vai garantir que as pessoas podem sair dos hospitais e terem aqui uma solução, quando, na verdade, não damos resposta estrutural. Então, o que é que este Governo tem vindo a trabalhar no sentido, lá está, de criar estas respostas inovadoras, que é equipas de cuidados continuados e equipas reforçando o apoio domiciliário, reforçando o cuidador informal, que é também uma resposta muito importante, sobretudo para quem não tem retaguarda familiar, e criamos estas possibilidades que vão ajudar a que as pessoas possam ter efetivamente um acolhimento fora do hospital. Mas verificamos, e continuamos a seguir a portaria que estava, que vinha do governo do Partido Socialista, mas verificamos que ela é manifestamente insuficiente. Nós conseguimos, através dessa portaria, aumentar as vagas que existiam quando chegamos ao governo. Eram 400, conseguimos aumentar para 540 vagas. Mas é insuficiente. E então, o que é que nós trabalhamos, e permitam-me, senhores deputados, que diga, e aqui muito diretamente a ser deputada Irene Costa, esta matéria trabalhámo-la com o setor social. E ao contrário daquilo que foi referido, e é bom que se reponha à verdade, os senhores já tinham o programa Voltar a Casa, elaborado pela CNIS, desde 2020, e nunca o quiseram utilizar. Portanto, ignoraram um programa que vos foi apresentado pelos parceiros sociais em 2020. Em 2023 vieram apresentar a solução da portaria 38A e agora vêm dizer que agora encontraram a solução. Portanto, se há aqui quem não respeita os parceiros sociais, foi o Partido Socialista. Mas nós fizemos o seguinte, com os parceiros encontramos aqui uma solução, e não vou dizer, e não vamos dizer, que é a solução que vai resolver todos os problemas, mas encontramos uma solução, e é bom que se diga, transitória. Ou seja, as pessoas vão ter aqui uma possibilidade de ter uma resposta de transição, por isso lhe chamamos camas ou vagas intermédias, de transição para a resposta definitiva, que pode ser numa estrutura residencial ou pode ser na sua própria casa, onde a pessoa entender mais adequada para a sua necessidade. E posso dizer que mesmo esta foi uma portaria que nós publicamos recentemente, que temos atualmente 538 vagas, ou 358 vagas identificadas, 100 das quais vão já agora em maio começar a acolher pessoas que estão indevidamente nos hospitais. O nosso objetivo é chegar às 400, somando às 540 que temos, mas devo dizer que, independentemente desta resposta, só desde janeiro nós já conseguimos acolher 302 pessoas que estavam indevidamente internadas nos hospitais. Portanto, nós continuamos a trabalhar para soluções, quer estruturais, quer conjunturais, e independentemente de já termos as novas camas intermédias a funcionar, nós continuamos a dar resposta. E ainda, só para finalizar este aspecto, referiu o seu deputado do Chega que o valor que foi atribuído por este governo a estas camas intermédias, que não é que é o importante. Ah, é, senhores deputados, porque se ouvirem como nós ouvimos e respeitamos quem dá estas respostas, que é o setor social, uma das barreiras a que nós conseguíssemos ter mais vagas para o efeito também era o valor que o governo anterior tinha fixado e que nunca tinha sido atualizado, que era 1.400 euros. E, portanto, nós fixamos este valor em 1.876,30 e resolvemos uma outra questão, que é articulamos com a área governativa da saúde. E, portanto, os hospitais, quando têm estas situações, a decisão do encaminhamento da pessoa é em consonância, ou seja, a articulação com a área governativa da Segurança Social. Portanto, é fundamental registar que nós, muito brevemente, teremos 898 vagas só para dar resposta às questões das altas sociais ou dos internamentos inapropriados por questões sociais. Indo agora a um conjunto de questões que foram colocadas pela senhora deputada Isabel Lopes, do LIVRE, Alfredo Maia, do PCP, deputado Paulo Núncio, do CDS, Helga Correia, do PSD, e Margarida Afonso, do Partido Socialista, que colocaram várias questões no âmbito da deficiência e da estratégia para os direitos das pessoas com deficiência e de um conjunto de respostas para as pessoas com deficiência. Eu queria começar por dizer o seguinte. Senhora deputada Isabel Mendes Lopes perguntou, ou começou, afirmou primeiro, que a Estratégia Nacional das Pessoas com Deficiência foi uma estratégia que não teve participação e que há situações que as entidades queixam não tiveram participação nesta estratégia. Eu devo dizer e relembrar aos senhores deputados que nós chegamos ao governo ainda no 24º governo e das primeiras preocupações que tivemos foi reunir com as instituições, as organizações não governamentais representativas das pessoas com deficiência e com muitas entidades para vermos o que é que estava a falhar na estratégia que estava em vigor e aprovada pelo Partido Socialista. E fizemos o seguinte, durante um ano, essa mesma estratégia teve disponível no site da altura INR e agora IDIPT, e depois a este propósito também farei aqui um parêntese, mas teve a estratégia disponível para consulta e contributos públicos. Porquê? Porque nós entendemos que não podemos governar para as pessoas, e isto não é dito porque é bonito, é dito porque é a realidade da nossa forma de trabalhar. Nós não governamos para as pessoas sem envolver as pessoas. E para nós a construção das medidas foram feitas com as pessoas. Portanto, não aceitamos que nos digam que não houve participação. E depois dizer o seguinte, pergunta à senhora deputada, e já aqui vários deputados perguntam isto, relativamente à resposta MAVI-CAVI, portanto, à vida independente, se o governo insiste na condição de recurso. Eu gostava de perguntar à senhora deputada Inês Mendes Lopes, que ela neste momento, Isabel Mendes Lopes, já não está aqui neste momento, mas
está ali ao fundo. Mudou de sítio.
Mudou de sítio. Ó, senhora deputada, onde é que a senhora deputada viu o governo falar? Eu até lhe pedia que me dissesse em que momento é que ouviu da parte do governo dizer que ia impor uma condição de recurso. Isto é falso, senhora deputada. Como, aliás, eu devo dizer o seguinte. A notícia que hoje a senhora deputada Helga Correia referiu, relativamente aos CAVIs e a dizer que o governo vai cortar metade do apoio às pessoas com deficiência no âmbito desta matéria, é totalmente falsa. Eu posso assegurar e tranquilizar as instituições, ao contrário do que a maioria dos grupos parlamentares aqui presentes têm vindo a fazer, nomeadamente o Partido Socialista, que é criar o receio às pessoas. Não se brinca com a condição das pessoas. Não se brinca, nem se faz política a todo custo. Senhores deputados, em momento algum, o Governo referiu condição de recurso. O que o Governo, e é importante também que se esclareça, o seguinte, o que o Governo encontrou foi o seguinte, foi aquilo que não deve existir para políticas públicas. Ou seja, uma política pública que começa a funcionar, depois de um projeto piloto, começa a funcionar com fundos europeus, garantidos só apenas na maior parte dos CACIS que existem atualmente, dos CAVIS que existem atualmente, que são 35, mas 27 deles são financiados pelo PT 2030 até fevereiro de 2027, os senhores não disseram nunca a verdade aos beneficiários desta medida. Quero dizer-lhes o seguinte, nós estamos a dar uma resposta, como parecendo que é uma resposta definitiva, mas na verdade esta é uma resposta baseada em fundos. E, portanto, esta não é a forma que este Governo quer trabalhar. O que nós temos vindo a dizer, e está na nossa estratégia para os direitos das pessoas com deficiência, que eu depois também terei a oportunidade de fazer chegar aqui ao Parlamento, até porque houve aqui questões a esse respeito, nomeadamente o que é que íamos fazer, dizer o seguinte, que relativamente a esta resposta de apoio à vida independente, nós estamos a trabalhar para garantir que até o final do ano haja, ou a resposta seja alargada a todo o território nacional. Ou seja, há dois locais, dois distritos, que não têm ainda a cobertura desta resposta. E iremos trabalhar, e também o dissemos, na estratégia para as pessoas com deficiência, para garantir que esta medida deve ser analisada em conjunto com todos, para garantir a sua sustentabilidade. Porque é muito bom, é muito fácil, nós colocarmos uma medida sem avaliarmos os verdadeiros impactos dela, porque são financiadas por fundos. E mais, nem sequer acautelaram devidamente que fosse até ao final do PT 2030. Ao menos podiam ter acautelado que ia até ao final do programa, mas não, só até 2027. O que causa, e é esta a realidade que os senhores têm de contar às pessoas, este governo não vai cortar, os CAVIS não têm que despedir pessoas, porque os CAVIS que existem a funcionar atualmente vão continuar a funcionar como estão a funcionar, e o objetivo é continuar a alargar. Portanto, a verdade tem que ser reposta e, portanto, espero que de uma vez por todas os senhores deputados façam aquilo que deve ser a vossa função, que é ajudar a resolver os problemas das pessoas e não serem parte de um problema que, na realidade, não existe. Queria também dizer o seguinte, e também no que diz respeito ao senhor deputado Alfredo Maia, dizer o seguinte, nós estamos a trabalhar para reforçar, aliás, tem vindo a ser reforçado até no âmbito do PT, do PRR, a aumentar as CACIs, mas está mesmo em fase de finalização a legislação, a revisão da legislação do CACI, para que nós possamos ter uma resposta social que vá responder a todos, às pessoas com deficiências mais graves, e que precisam de um acompanhamento mais presente, e às pessoas que estão mais preparadas e que precisam de um acompanhamento para a sua autonomia. E aqui, dar muito enfoque à transição de um problema que aqui foi colocado, à transição entre a vida, entre a escolaridade obrigatória e o trabalho, que é um problema que se coloca aos pais. Eu já sei que estou a terminar o meu tempo, então... Dizendo também aqui relativamente à resposta de CACI, porque foi referido pela senhora deputada Helga Correia que havia aqui uma preocupação das entidades que diziam que o Governo este ano atualizou menos do que o ano passado, que este ano, o ano passado tinha atualizado 4.7 e que este ano apenas estava a atualizar 4.9 o ano passado e este ano 4.7. Eu devo dizer que, tal como a senhora ministra aqui já referiu, o que este governo fez foi encontrar o custo de cada resposta social. E todos os anos, cada resposta social vai aumentar uma percentagem que vai resultar de, no final do ano, verificarmos qual é a inflação e qual é o aumento do salário mínimo nacional. O ano passado, isto deu 4.9, este ano deu 4.7. Mas, acima disso, a resposta será majorada para chegar àquele que é o nosso compromisso. E eu devo dizer, e acautelar também as instituições, e acalmar a preocupação das instituições, que nós estamos a trabalhar, e é isso que temos vindo a fazer, para garantir a sua sustentabilidade. É o contrário daquilo que é a preocupação manifestada. Porque se assim não fosse, nós não tínhamos aumentado a nossa comparticipação de 74% em 2024 para 78% em 2026. Portanto, este é o caminho que vamos continuar a seguir. Mesmo para terminar e para não ocupar o tempo dos meus colegas, dizer que relativamente ao cuidador informal, nós temos vindo e continuaremos a valorizar o cuidador informal. Para todos aqueles que entendiam que a nossa alteração, que era uma alteração muito curta, permitindo que os não familiares pudessem ser cuidadores, há mais 206 não familiares que cuidam, portanto, há mais 206 pessoas que podem ser acompanhadas, o que para nós é muito importante. Continuaremos na preocupação de valorizar o cuidador e responder-lhes como respondemos no aumento que fizemos em 2025 ao subsídio de cuidador informal e agora garantindo que efetivamente o descanso ao cuidador vai ser uma realidade, porque mais uma vez o que existia era as respostas residenciais já são poucas. E ainda por cima se criavam em cima destas respostas sociais, eram as altas sociais, agora era o descanso ao cuidador, dava para tudo, depois não dava para nada. E então, o que é que nós temos? Temos agora respostas não residenciais, bolsa de cuidadores voluntários, que podem perfeitamente ajudar a corresponder a esta necessidade de descanso ao cuidador. E termino, não ocupando então mais tempo, julgo que respondi às questões essenciais. A cuidadora informal tinha sido colocada pela deputada Sónia Fernandes e Armando Grave, e depois temos aqui umas questões relativamente ao acolhimento, só dizer o seguinte, mesmo para terminar. Acolhimento familiar vai continuar a ser a grande aposta deste governo, porque a nossa preocupação, efetivamente, é desinstitucionalizar, e estamos muito satisfeitos com o caminho que temos vindo a seguir. Conseguimos aumentar o número de famílias de acolhimento, o número de crianças acolhidas, e brevemente, agora em maio, iremos conhecer o relatório CASA, que nos vai dar os dados referentes ao ano 2025. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Secretária de Estado. O Governo ainda tem sensivelmente 25 minutos para fazer a devida gestão, e neste momento passo a palavra ao Senhor Secretário de Estado Adjunto e do Trabalho. Adriano Rafael Moreira tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, boa tarde. Apenas há alguns esclarecimentos. Começaria pelo tema do Instituto de Emprego. A Sra. Deputada Manuela Carvalho, do PSD, iniciou o tema, depois seguiram-se várias intervenções sobre a reestruturação do Instituto de Emprego. Informar os Srs. Deputados que nós estamos a reestruturar o Instituto de Emprego há 2 anos. Isto é, foi logo das primeiras empreitadas a que deitámos mão, foi reestruturar em termos de funcionamento o Instituto de Emprego. Não foi uma tarefa fácil, e nem é fácil, e chegou o momento de o fazermos agora pela via legislativa, no sentido de podermos dar mais alguns passos. E, aproveitando a intervenção da Sra. Deputada do PS, Sofia Pereira, como deve compreender, nós herdamos uma situação de desemprego jovem de 23%, uma das maiores da Europa. E o Instituto de Emprego tem se destacado pelo combate ao desemprego jovem, tem tido muito sucesso, conseguimos baixar mais de 20% os jovens desempregados, mas é difícil porque agora também só pela via da reforma da legislação laboral. Veja só a situação, que era importante que a Sra. Deputada pudesse debater nos fóruns adequados. Um jovem pode ser desafiado a regressar a Portugal, um daqueles 850 mil jovens que durante o reinado do Partido Socialista saíram do país, pode ser desafiado a regressar, ser feito um contrato por tempo indeterminado, aquilo que defendem estatisticamente, regressa entusiasmado porque agora pode beneficiar de vantagens fiscais. Mas se não alterarmos a legislação laboral, esse contrato pode ser rescindido ao fim de 6 meses, sem qualquer indemnização. Portanto, o que na prática legislaram durante o período da geringonça foi um modelo de contrato a prazo máximo e mínimo de 6 meses, sem indemnização, e que estatisticamente conta para os contratos sem termo. Isto foi falsear as estatísticas e tornar os jovens numa situação de elevada precariedade. De modo que o Instituto de Emprego foi logo a ferramenta, foi o instituto a que deitámos mão para lutar contra este flagelo e tem tido sucesso. Dar-lhes então nota que o que vamos fazer no Instituto de Emprego, continuar a fazer, é profundo, é estruturante, mas concordamos com todas as intervenções que foram feitas nesta casa pelos seus deputados dos vários quadrantes políticos que referiram a importância do Instituto de Emprego. E nesse sentido dá-lhes nota que o que estamos a fazer é reforçar os poderes, as competências de todas as unidades locais. Nós estivemos a semana passada reunidos com os trabalhadores de um centro de emprego, que não somente têm limitação geográfica de intervenção, isto é, para preencher as vagas de trabalho no respectivo concelho, não têm acesso fácil à bolsa de inscritos de desempregados das proximidades e, por outro lado, não tinham competências na área da formação profissional. Então, o que vamos dar a todas as unidades locais é competências na área do emprego e formação, isto é, onde o Instituto de Emprego está presente com todas as suas valências, não está presente apenas com o emprego ou só com a formação. Em todos os municípios onde o Instituto de Emprego está presente, tem o emprego, tem a formação. E o que vamos fazer é alargar a área geográfica de intervenção, o que significa que, na maior parte das situações, a área geográfica vai coincidir com a CIMES. Aqui foram referidas 6 CIMES nas várias intervenções, portanto, preocupações diferentes. O que nós vamos fazer é, na CIME do Cávado, fazer com que os centros de emprego dessa região, centros de emprego e formação profissional, possam preencher as ofertas de trabalho com desempregados de toda a região. Isto vai facilitar, inclusive, o relacionamento do Instituto de Emprego com as câmaras municipais, nomeadamente nas políticas de mobilidade em termos de transportes, para facilitar a deslocação casa-emprego e vice-versa. Portanto, esta reforma é profunda, reforça de competências e reforça em termos de área de abrangência para que o Instituto de Emprego continue a desenvolver o seu trabalho. E, portanto, fica aqui a palavra do que é que se pretende com a reestruturação e não há que temer. Isto é, só teme a reestruturação quem vir nas reestruturações sempre algo que vem prejudicar ou vem diminuir a importância das instituições. Nós estamos a fazer o oposto, nós estamos a fortalecer o Instituto de Emprego e os seus trabalhadores para que tenham melhores resultados. Uma segunda nota relativamente às reformas por incapacidade, dizer que o mecanismo continua a funcionar e, portanto, um único trabalhador que se sinta diminuído nas suas capacidades, a lei tem todos os mecanismos ao dispor para que solicite o processo de avaliação respectiva. No âmbito da segurança e saúde no trabalho, nós conseguimos dizer algo que nos parece, e já foi destacado pela Sra. Ministra, de relevo, foi construir um plano de ação, são 29 medidas, consensualizadas com todos os parceiros sociais da Comissão Permanente da Concertação Social, isto é, as duas confederações sindicais e as 4 patronais. Essas medidas já estão em curso. Esperamos vivamente atingir melhores resultados do que aqueles que foram atingidos durante o período de 8 anos do Partido Socialista. Os números são maus. Continuamos na cauda da Europa em termos de acidentes. A intenção, o que vos posso dizer, é que está subscrita por todos e vamos tentar, durante estes 2 anos, inverter a tendência e começar de imediato a elaborar uma nova estratégia, um novo plano de ação para o triénio seguinte, sempre em consenso e no âmbito da Comissão Permanente da Concertação Social. E, nesse sentido, iremos desenvolver um trabalho que também começamos desde o início, que é a questão da formação profissional. Portanto, assim que iniciámos a reestruturação do Instituto de Emprego, foram desde logo agarradas as duas valências, o emprego e a formação. E na formação foi desde o início com um slogan muito simples que o Instituto de Emprego colocou em cima da mesa com muita felicidade, que é formar para o trabalho. Este é o slogan que move toda a política de formação profissional. Já iniciamos formalmente na concertação social a discussão do regime jurídico da formação profissional e isto consta expressamente do programa do Governo, a reforma desse regime jurídico. O nosso objetivo é envolver os parceiros sociais e, se possível, atingir salvo se alguns promotivos ideológicos se queira excluir do debate ou do processo, não será por nós que haverá essa exclusão, iremos tentar incluir e ter o mesmo sucesso que tivemos na área da segurança e saúde no trabalho. Isto é, não somente construir um diploma em que todos se identifiquem, como todos assumam publicamente que se identificam com o documento, que é o caso da segurança e saúde no trabalho. Isto é, todos os parceiros sociais subscrevem e assumem publicamente essa subscrição. Iremos tentar que na área da formação profissional o mesmo aconteça. A formação profissional, neste momento, é uma ferramenta da máxima importância. Como sabemos, nós estamos com o maior número de trabalhadores de todos os tempos. Acontece que, em simultâneo, estamos com o mais baixo desemprego também de todos os tempos, o que significa que não temos bolsa de recrutamento. Exige muito mais ao Instituto de Emprego o recrutamento e seleção de trabalhadores. Isto é, preencher uma vaga. E, como sabem, no país faltam trabalhadores em todos os setores e em todo o país, e ao Instituto de Emprego recrutar trabalhadores, numa fase em que estamos em pleno emprego, com recorde absoluto de trabalhadores, é cada vez mais difícil devido à inexistência de bolsa. E aqui a formação profissional marca a diferença. Principalmente a formação profissional dos jovens e aqueles jovens que optam por não seguir o ensino superior, que optam por uma carreira técnica. O Instituto de Emprego tem que se destacar pela qualidade da formação e em 2025 conseguimos inverter a tendência relativamente às saídas. Foi o primeiro ano em que não somente regressaram mais jovens do estrangeiro, portugueses, como saíram menos. E isso também se deve ao facto de termos aumentado a nossa capacidade de retenção, fruto da qualidade da formação profissional, onde o Instituto de Emprego, direta e indiretamente, através da rede de centros de formação participada, que temos que destacar, mas onde o Instituto de Emprego tem papel de liderança, se tem destacado pela qualidade. E é esse, digamos, o caminho que temos de seguir. Sr. Presidente, muito obrigado. Penso que dei esclarecimentos necessários.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passo agora a palavra à Sra. Secretária de Estado da Segurança Social, Filipa Lima.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Eu começo por responder a uma questão que ficou ainda da primeira ronda e que foi colocada pelo Sr. Deputado Paulo Núncio, mas depois também nesta segunda ronda pela Sra. Deputada Dália Miranda, relativamente ao subsídio de funeral que nós aprovamos. Portanto, o Governo vai efetivamente aumentar o valor do subsídio de funeral para nascituros, crianças e jovens e para adultos com incapacidade permanente, num valor dos atuais 0,5 IAs para 13 IAs, portanto vai igualar este valor àquilo que é verificado para, no caso de morte de trabalhadores do regime contributivo. Esta é um diploma que foi aprovado na RCM de 9 de abril e, portanto, cobrirá todos os óbitos a partir desta data. Está neste momento para promulgação do Sr. Presidente da República e, de acordo com a nossa estimativa, abrangerá cerca de 400 crianças por ano, cerca de 1.000 adultos, com um custo entre os 1,9 e os 2,3 milhões de euros por ano. Relativamente à questão da PSU, a Prestação Social Única, que foi uma questão levantada pelo Sr. Deputado Joaquim Barbosa e também pelo Sr. Eduardo Pinheiro. Portanto, este documento está neste momento, como a Sra. Ministra disse, está em circulação pelos membros do Governo e, portanto, contamos que seja aprovado em breve para discussão na Assembleia da República, será um projeto de lei. É uma prestação que visa simplificar o acesso a apoios sociais, reduzindo a burocracia pela complexidade dos apoios que existem atualmente e, por essa via, também os custos de contexto. Está também previsto harmonizarmos as condições de acesso e, em particular, a condição de recurso, melhorar a adequação, a cobertura e a eficácia do sistema de proteção social. Esta prestação vai agregar 13 prestações do subsistema de solidariedade e nestas prestações incluímos o RSI, o rendimento social para a inserção, sendo que também importa aqui esclarecer, porque numa das intervenções foi feita essa referência, não está contemplado o CSI, portanto não está contemplado o complemento solidário para idosos. Quero aproveitar esta aqui minha intervenção para destacar dois aspectos muito essenciais desta reforma, nesta reformulação da PSU. Por um lado, vamos incluir uma componente de incentivo ao trabalho, fazendo assim com que um aumento por via do rendimento de trabalho não conduza a uma perda automática do rendimento disponível por retirada à bruta de apoios sociais. Iremos também integrar uma componente de atividades de solidariedade social, de modo a garantir que estão associados deveres de contrapartida à atribuição do apoio aplicável aos beneficiários de idade em idade ativa. Naturalmente que prevemos normas de transição para salvaguardar a proteção dos atuais beneficiários. Relativamente ao prazo, do nosso ponto de vista, estamos em condições de cumprir este prazo. Quero recordar que o Governo teve que recuperar o atraso que herdou relativamente ao ponto de situação desta medida, mas contamos, como eu disse, a enviar muito em breve à Assembleia da República o projeto de lei para aprovação e assim cumprirmos a meta PRR. Continuando, relativamente a duas questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Francisco César, uma ainda sobre a simplificação do ciclo contributivo, penso que já houve uma discussão muito ampla sobre esta matéria, eu estive aqui presente numa audição e aproveitei para esclarecer que esta redução do prazo de presunção de contribuição de 12 para 3 para três meses não significava nenhuma desproteção relativamente aos trabalhadores, era antes uma medida de combate à fraude, porque apenas nas situações em que não exista nenhuma evidência nesse sentido é que a carreira contributiva não é considerada. E também aproveito aqui para recordar que este assunto foi amplamente debatido e todas as propostas apresentadas pelos senhores deputados foram chumbadas, portanto, concluindo-se que, afinal, o diploma apresentado pelo Governo é para seguir em frente e está a ser implementado como previsto. Relativamente à questão dos Açores, eu considero grave a afirmação que foi feita aqui pelo senhor deputado na sua questão ao falar em históricos cumprimentos por parte do Governo e devo aqui dizer que refuto de forma veemente esta afirmação, porque não esteve em causa, nem antes pelo contrário, qualquer incumprimento por parte deste Governo. E vou aqui recordar como é que este processo ocorre. Portanto, o acordo de cooperação com os parceiros sociais parte de um pressuposto de uma percentagem de cobertura dos custos de funcionamento das respostas. E é com base nessa cobertura de custo de funcionamento que se decide se a resposta deve ser financiada ou se a atualização da resposta deve ser por via do acordo base, que neste ano está nos 4,7%, ou se deve ser majorada para as respostas com mais carência de financiamento. E o que nós chegamos à conclusão, perante a informação que nos foi sendo partilhada pelo Instituto de Segurança dos Açores, foi que, fruto de portarias regionais e decretos regionais, a comparticipação em várias respostas que funcionam nos Açores, em termos nominais, são, em alguns casos, superiores em mais de 1.000 euros. Face à comparticipação que uma instituição recebe no continente. E, portanto, por esta via, não nos fazia sentido aplicar de uma forma cega e sem qualquer tipo de análise crítica uma majoração de 9,5% no continente e a mesma majoração para uma resposta que, no fundo, na base, tem já um financiamento muito superior. De toda a maneira, ao longo de 2025, fruto das interações que nós tivemos com quer com o Instituto Social, da Segurança Social dos Açores, quer com a própria Secretária Regional dos Açores, considerando todos os reforços orçamentais que fizemos ao longo do ano, nós transferimos a mais, face àquilo que estava inicialmente previsto, 7,1 milhões de euros. Ou seja, reforçamos, por insuficiência do Orçamento Regional dos Açores, reforçamos o orçamento em mais de 7%. Portanto, mais uma vez, o Governo cumpriu e mais do que cumpriu a sua obrigação. Para 2026, aquilo que está combinado é um levantamento exaustivo, uma avaliação exaustiva, resposta a resposta, do custo de funcionamento de cada uma das respostas e ver-se qual é a percentagem de comparticipação que se justifica na região autónoma dos Açores. Foi isso que foi feito no continente e, portanto, a senhora Secretária Regional dos Açores concordou com esta metodologia e é isto que está combinado para este ano. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Não havendo mais intervenções, o Sr. Deputado Miguel Cabrita pede a palavra.
para uma interpelação à mesa? Mesmo para uma interpelação à mesa? Muito bem. Vamos então ouvir a interpelação à mesa. Até um minuto.
Senhor Presidente, muito obrigado. Apenas para pedir a distribuição de documentos, vamos pedir para, e porque não vale tudo em política e não podemos fazer política a qualquer custo, vamos pedir para distribuir a todos os grupos parlamentares, por seu intermédio, se fizer esse favor, a proposta de alteração número 37 do Orçamento de Estado para 2026, entregue pelas bancadas do PSD e do CDS, que insta o Governo a ponderar a aplicação da condição de recursos nos centros de apoio à vida independente. Queria também pedir para distribuir, nós faremos chegar também à mesa, a série estatística do INE sobre o desemprego jovem, que mostra que em 2023, quando o PS saiu do Governo, era de 20%, em 2015 era de 32%, e foi por aí, foi desse ponto de partida que nós começámos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Faremos a devida distribuição. Cumpre-me, Sra. Deputada, Srs. Deputados, eu peço desculpa, a nossa reunião ainda não terminou. Portanto, eu pedi a máxima atenção. Naturalmente, nem todos têm de se manter na sala, mas a nossa audição... Srs. Deputados, eu sei que já vamos em 5 horas, mas há pedidos de palavra para os Srs. Deputados. É regimental, está no nosso regimento, artigo 80º, as interpelações à mesa podem ser feitas e vamos ouvir-nos uns aos outros. Peço desculpa. Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que a distribuição que foi pedida pelo Partido Socialista e que todos nós conhecemos, é público, está no site, diz respeito a uma proposta de um partido político, por um partido político no Parlamento, que foi aprovada por maioria neste Parlamento. E para ter, já que estamos a distribuir a
Sra. Presidente, a interpelação à mesa,
distribuir
não
a proposta, vamos pedir para distribuir, os nossos assessores vão fazer chegar aquilo que foi a votação de todos os grupos parlamentares neste Parlamento, que aliás alguns até se esqueceram da forma como votaram esta matéria durante a discussão do Orçamento de Estado para 2026.
Faremos
muito
a distribuição
obrigada.
Dos documentos. Cumpre-me agradecer a presença da Sra. Ministra, da sua equipa de secretários de Estado e de todas as senhoras e senhores deputados e de jornalistas que acompanharam ao longo de 5 horas esta audição. Muito obrigado a todos e dos serviços, naturalmente.